Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
O dia todo vi aquela cara estranha do homem. E escutei as unhas.
Escutou as unhas? É incrível você dizer isso. Me faz lembrar o sonho que eu tive ontem à noite.
E como foi o sonho?
Sonhei com um homem de suéter verde e vermelho.
Fale sobre as unhas dele.
Ele raspava as unhas nas coisas. Na verdade, pareciam com facas ou talvez uma luva que ele mesmo fez. Mas faziam um barulho horrível. Era assim.
Nancy, você sonhou com o mesmo homem que eu sonhei.
Sejam bem-vindos, séries Rapadurianas de todo o Brasil. Brasil! E está começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre A Hora do Pesadelo, a franquia completa. Vamos analisar todos os filmes lançados até chegar em A Hora do Pesadelo, o remake, o reboot da série. E nós vamos comentar na parte 2. Estamos aqui com o Maurício Saldanha.
Jurandir, Fred Jiboia, Fred Stockmotion, Fred Pupeteiro, Fred Talk Show, Fred Anteira, Fred Smooth, Fred Mão de Seringa, Fred Enfermeira, Fred Babaceira, Fred Raibã, Fred Professor, Fred Doutor, Fred Moto, Fred Pizzaiolo, Fred Gamer, Fred Garçom, Fred HQ. Jurandir tem mais Fred do que filme nessa franquia.
Marcelo Milice.
É um prazer aqui participar desse podcast. Eu adoro cinema com rapadura e sou editor do site Boca do Inferno.
A referência do terror na internet é o Boca do Inferno.
É isso aí, e agora estamos no nosso nono ano, todo reformulado, remake, fizemos remake do nosso site.
Presta atenção, essa é a parte 1, focada exclusivamente na franquia Hora do Pesadelo. Nós não vamos falar nada sobre o novo filme, vamos fazer um raio-x em toda a série, pra você se lembrar. Tem muita gente que viu, eu vi há muito tempo, não lembro, então nós vamos lembrá-los de tudo aquilo que aconteceu nos 7 filmes lançados do personagem Freddy Krueger. E na parte 2, que também está logo aqui embaixo dessa postagem, nós falamos exclusivamente sobre A Hora do Pesadelo, o remake. Já voltamos.
E-mails.
Bem, vamos lá, Maurício.
Recado?
Maurício, um recado aqui antes do Rapadura Fone. Nós temos aqui um aplicativo. Maurício, você tem Mac, né?
Ai, gente, eu tenho Mac.
Eu não tenho Mac, eu tenho um Big Mac.
Eu acho que tá na hora, gente, porque tá rolando um aplicativo, um widget para Mac do Rapadura Cast.
Exatamente, você pode fazer um download aqui. Se você tem um Mac, você pode fazer um download desse aplicativo, desse widget. Widget. Feito por Fernando Aureliano, mais conhecido como Pai Louro. Exatamente. Pai Louro de Pai Moreno, Pai Louro.
Deixa eu contar aqui, Jundi. Pai Louro que tá junto comigo ali, Jundi, fazendo o novo layout do cabine celular.
Exatamente, cabine celular vai bombar com o novo layout de tudo. Pai Louro, @ Pai Louro no Twitter. Ele que é o responsável. Muito obrigado pelo aplicativo, é um aplicativo genial. Você instala no seu Mac e tem lá todas as edições do Rapadura Cast com um playzinho. É só apertar um play, ele vai, você vê lá todas, escuta todos os programas, pode ver as informações, a postagenzinha bonitinha e tudo mais. Porém, você escuta lá, mas por favor, vamos comentar no site também, né?
E só deixar claro que não é para iPhones, é somente para Mac.
Somente para Mac, em breve para outras plataformas e sistemas operacionais. Primeiro para Mac, olha isso que é um maciano.
Maravilhoso, eu brinco ali, ó, brinco. Abre o negocinho, barra de rolar e desce, Jundi, vai até o primeiro, Jundi, vai até o último, vai, maravilhoso, tupada, play, volta, perfeito, funcionamento, perfeito, parou, Deus.
Muito obrigado, Fernando, muito obrigado mesmo, que aplicativo genial. Se você tem projetos assim bacanas para o Rapador Cast, mande para nós. Nossa equipe de especialistas científicos.
Uma coisa de J.J. Abrams.
Exatamente. Olha isso, vamos lá, olha isso. Rapadura Fone, mais uma semana premiada. Vamos sortear uma pessoa.
E é DVD de novo de animação?
Essa edição é diferente, Maurício. Um brinde fantástico. Nós vamos falar só quando começar o Rapadura Fone. Maurício!
Não demora!
Alô? Ei, alô? Rapadura Fone.
Alô?
É o Luiz?
Isso.
Pai? Não, meu pai é Luiz. É Luiz?
Não.
Meu pai é Luiz, Luiz Antônio Saldanha.
Não, não é... Ah, tomar banho.
Exatamente, você está no Rapadura Cast, Luiz. E aí?
Eu tô pensando que é telemarketing de novo. Eu tava
entendendo, né? Tudo bom, Maurício? Ah, Maurício, vai tomar banho, Maurício.
Maurício Jurandir pra aterrorizar teu dia.
Não, é que acabei de receber ligação de telemarketing, desliguei no meio da ligação. Cara, maluco do grupo.
Olha só, Luiz, nós temos aqui, ó, mais um Rapadura Fone premiado. Se você acertar essa pergunta dificílima, você vai ganhar um brinde, que eu só vou dizer só se você acertar. Combinado?
Combinado.
Vamos lá, Maurício.
Ai, 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 segura o telemarketing. A atriz Angelina Jolie é casada com qual mega astro de Hollywood? Brad Pitt, letra A. Chico Anísio, letra B. Dedé Santana, letra C. Ou Vovó Mafalda, letra D?
Tipo! Essa é difícil pra pensar.
A letra A.
Acertou! Fantástico, fantástico. Essa foi difícil.
Eu sempre falo Bad Trip.
Bad Trip?
Ah, Bad Trip! Bad Trip, boa.
Olha só, Luiz, falando em Angelina Jolie, você ganhou um livro da Angelina Jolie, a biografia dela, lançada pela Ed Ouro. Ed Ouro, que se você quiser saber mais sobre ela, você acessa o Twitter, @EdOuro. Tem tudo sobre a editora, que tem várias promoções, então você pode acompanhar lá. Um livro exclusivo da Angelina Jolie, a história jamais contada da superstar que ousou ter tudo.
Que bom. Gostou? Agora que eu vou dormir no sofá. Gostei.
É, pra ganhar o livro, vai ser o seguinte: você vai ter que fazer um vídeo lendo ele de cabo a rabo e postar no YouTube.
Ah, tá, a gente faz uma leitura dinâmica.
Exatamente. Ô Luiz, tu é de onde?
Sou de Jacareí, São Paulo.
Jacareí, São Paulo, eu gosto muito de São Paulo. Maurício também é apaixonado por São Paulo.
Não, eu sou aquele que falou que eu passei a entender, porque a reclamar menos das legendas depois que vocês explicaram no programa.
Sim.
Que a legenda branca é mais barata.
Exatamente.
Luiz, que tu faça bom proveito do livro e que tu mande um e-mail depois me contando se no livro tem dizendo se o Bad Trip é bom de cama.
Tá bom, eu mando sim.
Valeu, Luiz, um abraço, cara.
Abraço.
Ei, alô? Ei, alô? Rapadura Fone.
Muito bem, muito obrigado a todo mundo aí. Mandem telefones para rapaduracast@cinemacomrapadura.com.br. Prêmios, Maurício. Adoro ganhar prêmio.
Só quem edita é que sabe a verdade.
Eu gosto, Maurício, de ganhar prêmio?
Adoro ganhar prêmio. Eu não tenho ganhado prêmio, não, Jurandir.
É, mas os ouvintes estão ganhando pra caramba, né?
É, isso que importa, né? Não ralamos nada.
Maurício, Rapaduracast sobre Homem de Ferro. Que sucesso. Primeiro blockbuster do ano, depois do Alice no País das Maravilhas.
Hoje em dia nós fizemos assim, uma sexta-feira de estreia maravilhosa, sábado maravilhoso, domingo ninguém foi almoçar com a família, todo mundo foi ver a Rapadura Cast, hoje em dia, fim de semana com o quarteto fantástico, Jurandir.
Exatamente, muito obrigado a todo mundo pelos
PH
e-mails.
PH voltou, que loucura, né? Pessoal,
enlouqueceu. Flamengo, né? PH voltou. Voltou na edição passada, né? Não nessa. Vamos lá, Maurício, alguns e-mails. Primeiro e-mail.
De Ederson, M. Ramos, Fortaleza, Ceará. Seres rapadurianos. Antes de mais nada, parabéns pelo cast e seus integrantes. Acompanho a todos e há muito tempo. Já ouvi todos os podcasts. Adorei o filme onde focaram a personalidade de Tony Stark, que está perfeita. Sobre o cast, um detalhe. Quando falaram da DC em colocar um Batman e Superman juntos, pode ser que aconteça. E até tem data. Isso foi mostrado no filme Eu Sou a Lenda com Will Smith, No começo do filme, quando ele está perseguindo o servo, ao parar por conta dos leões, existe um cinema ao fundo. E adivinha o que está em cartaz? Batman e Superman, juntos. E o ano é 2014. Portanto, não sei se é uma mensagem. Só sei que todos querem que isso aconteça. Sem mais. Que legal, não lembro disso.
É, tem uma foto aqui nos comentários aqui.
Tô vendo. Ah, agora...
Na postagem aqui tem uma foto aqui do Eu Sou a Lenda com Will Smith. Muita gente comentou na época, inclusive. Interessante isso. Batman e Super-Homem. 2014, será? Christopher Nolan vem aí em 2012 com Batman 3, né? Pode ser o começo para vir Batman e Super-Homem em 2014. Tudo pode acontecer. Basta acreditar, como diria a Xuxa. Diego Pereira, 26 anos, Osasco, São Paulo. Eu achava que o Homem de Ferro ia ser uma bomba, mas quando assisti, achei bem legal. Pois gosto muito de personagens realistas nas HQs, no sentido de não terem superpoderes. Quando eu terminei de ver os eixos do DVD do filme que falava da graphic novel Homem de Ferro Extremis, imediatamente pausei o DVD e fiz uma encomenda da revista em um site. Tamanha empolgação. Eu acho que o que mais afasta o grande público das HQs é essa coisa de serem muitas edições e haverem muitas referências. Já no filme não. Quem assiste o filme não precisa necessariamente ter assistido outros 10. A própria mídia do cinema proporciona entretenimento completo. O que ficam são apenas algumas homenagens para os fãs e com os Vingadores teremos um plus. Um grande abraço a todo mundo. Concordo totalmente com o Diego. É, a gente às vezes tem curiosidade de acompanhar, né? Por exemplo, vamos acompanhar o quadrinho do Wolverine. Aí tem lá 8 milhões de edições. É difícil, é como um seriado, né? Por exemplo, a galera que tá assistindo aí 24 horas, pô, eu quero assistir 24 horas, aí 8 temporadas. Aí desanima, né? Desanima um pouco, assim, mas quem tem interesse tem que ir atrás mesmo, né, mano? Não, mas ele fala bem isso, né? Que o filme, ele dá uma resumida legal em toda a história, né? Assim, o que fizeram em 30 edições, o cara fez em um filme, né?
É, mas é um certo de comodismo também. Acho que é legal, de repente, você chegar não a ver os 8 milhões de HQs, mas algumas HQs, como nós aqui fizemos, né, uma sessão maratona Freddy Krueger.
Exatamente. Vamos lá, Maurício.
Tabata Tyler, moro em Serra, Espírito Santo. Adoro o programa de vocês. Bem, vi as pessoas que foram ver Homem de Ferro reclamarem muito sobre conseguir ver ou não a cena final do filme. Um amigo meu viu a cena final pela metade, e olha que não era grande. O cara simplesmente parou de rodar o filme. No meu caso, quando estava na metade dos créditos, não sei quem diabos começou a piscar as luzes da sala, como se quisesse dizer, saiam daí, já acabou. Mas permanecia, claro, pois paguei o ingresso. Tenho o direito de assistir até o final. Isso é um absurdo.
É um absurdo, não acredito, é um absurdo!
Será que eles não sabem que os créditos fazem parte do filme? E, pelo menos, quando tem cena após os créditos, deveriam ser informados. Teriam de ter esta frase gravada no subconsciente. Quando o rolo parar, é a hora de acabar. No fim das contas, só 20% das pessoas ficaram na sala até o final. Olha só, eu vi duas vezes já, né, Jandir? Eu vi agora de novo, semana aí, eu vi o Homem de Ferro 2 de novo. E, impressionante, a porcentagem é essa, 20% menos das pessoas que ficam. Eu não sei se as pessoas que vão embora, elas não sabem, não estão com saco, querem mijar, querem ir embora, querem pegar o carro pra casa, namorar. Ou então, é essa questão mesmo de acender as luzes. Só que eu acho que eles são obrigados a acender a luz, né? O cara ir embora, o cara que, sei lá, o cara que não tem condições de ver as coisas, né? Tão escuras assim, né? Só que eu concordo que algum aviso poderia acontecer. O gerente da sala aparecer. Gostaria de falar pra vocês que tem uma cena no final do filme. Vocês decidem se querem ficar ou não. Eu acho que seria bem legal. O que o gerente sabe, geralmente, o gerente tá sabendo da cena. Então eu acho que poderia. Que é um toque aí pro pessoal que escuta muito. O pessoal dos cinemas aí, do Brasil.
Como os funcionários não podem expulsar a galera que fica lá vendo os créditos, é como ela disse aqui, né, que na sessão dela o cara ficou piscando a luz, imagina ele ligando, até a pessoa desistir, né, e sair da sala, né? Foda isso.
Tá louco.
Falta de responsabilidade. É isso então, Maurício, vamos lá? A Hora do Pesadelo, programa gigante, parte 1, pra você se preparar para assistir o remake, reboot. Vamos lá, Maurício!
Ah, hello, suckers! Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema!
Rapadura Cast.
Quer saber quem era Fred Krueger?
Era um assassino imundo de crianças que matou pelo menos 20 garotos da vizinhança. Que nós conhecíamos.
Ah, mamãe.
Ficávamos loucos porque não sabíamos quem ele era. Mas foi pior ainda depois que foi pego.
Eles o colocaram na cadeia?
Os advogados ficaram ricos e o juiz ficou famoso, mas... alguém esqueceu de assinar o mandado de busca e Kruger foi libertado rapidinho.
E o que foi que fez, mãe?
Um bando de pais procuraram por ele depois que ele foi solto. O encontramos numa sala abandonada onde ele levava os garotos.
Continua.
Pegamos gasolina. E jogamos em todo lugar e fizemos uma trilha até a porta. Colocamos fogo e ficamos olhando queimar. Ele não pode pegá-la agora. Ele está morto porque mamãe o matou. Até peguei as facas dele. Está tudo bem agora. Já pode dormir.
Franquia A Hora do Pesadelo, finalmente. Esse Rapadura Cast é prometido, né, Mal? Há quanto tempo que a gente fala disso?
Jurandir, eu venho sonhando com isso faz tempo. Era sendo pesadelo faz tempo.
Já existia, né, filme do gênero, né? O Sexta-feira 13 e o Halloween já faziam sucesso, né? Faziam muito sucesso.
Por isso que nós estamos com o mestre Marcelo. Marcelo.
Mestre Infernalta, né?
Exatamente, Mestre Infernalta.
1984. Já existia Halloween, que é desde, vamos situar, 81, né?
Não, 78.
Halloween é 78.
Olha aí, Boris, 78. É. E o Jason...
Sexta-feira 13.
O
sexta-feira
Jason 13. Em 1981, né? Esse isso, que é de 81. Exatamente. Ah, viu, troquei as bolas. Tá.
Não, não, não. O primeiro Sexta-feira 13 é 80.
É 80, aí, tá. 81. O lançamento tá baseado entre 80 e 81.
Isso. E temos também o Leatherface lá, que é aquele da putaria no deserto.
Serra Elétrica.
Da Serra Elétrica.
Esse aí é o primeiro, né?
Sim, esse é o primeiro dos assassinos, assim, ídolos, assim, ícones do horror.
Ícones. É bom deixar claro, né, Marcelo, porque filme desse gênero existe há muito tempo, né? Não, não foi com o Leatherface que começou, né?
Exatamente. Não, não. Existiam outros ícones do horror, antigamente, que era Drácula, Frankenstein, Múmia. Pra década de 70 pra cá, começaram a criar novos personagens, novos vilões, né? Antes tinha o Dr. Phibbs, né? Tinha aquele, a câmara do Dr. Phibbs e tal.
Claro, claro, cara maluco, é professor de ciências de colégio.
Que inspirou Jogos Mortais, né? Que ele já tinha aquela ideinha de ser um assassino sádico que torturava as vítimas.
Porra, parabéns, eu não tinha pensado nisso, não.
Mas ô Marcelo, tem uma denominação pra esse tipo de... que começou lá com o Leatherface, que é o slashers, né?
Exato, slasher, aquele termo relacionado à mutilação, né, corte.
E é o primeiro, vamos deixar claro, é o primeiro o Leatherface?
O primeiro ícone do horror, você tá falando?
Não, primeiro slasher.
Não, não, antes disso tivemos outras produções, por exemplo, Banho de Sangue. O nome é bem chamativo, né? O nome é bem...
Sugestivo, né?
É, exatamente.
Mas o nome do vilão, qual é o nome do vilão?
Ah, não lembro o nome do assassino.
Ah, então, é o Leatherface que abre então essa coisa de tu ter o pôster, de tu ter a máscara.
Exato, é diferenciado, né? Porque antes tinha... Como eu falei, Dr. Phibbs e tal, mas depois que surgiu um novo... Vamos dizer assim, consideram que esses novos assassinos, né? O Fred Krueger, Jason, Michael Myers, são ícones do horror moderno. Olha só, ícone do horror moderno.
Podemos dizer, então, que na verdade esse horror moderno significa que os filmes começaram a dar vazão mais ao vilão do filme e não só a uma história de terror?
É, tinha que marcar, né? O vilão tinha que ficar marcado, tinha que a pessoa ter medo daquela figura, daquele assassino. Porque assassino sempre existiu na história. Aqueles reais, o Ed Gein e tal, que inspiraram todos esses famosos ícones, como Leatherface, que é inspirado num assassino real, né? O Ed Gein. O horror era mais real, assim. As pessoas viam nos jornais, na televisão, assistiam nos programas e tal. Aí precisava trazer isso pra ficção. Né? Acho que talvez seja até uma forma de um alívio, né? Você vê personagens, assim, essas criaturas todas, e você perceber que são criados.
Não, só um pouquinho, mas é horrível o cara com uma serra elétrica correndo no meio do deserto.
É, com aquela máscara, que não sei como ele consegue enxergar, né? Que ele
mutilava as pessoas,
exato, de pele, né? De pele humana, e escorrendo com aquele pesão, que eles chamam de, né, serra elétrica, mas é uma motosserra. E correndo atrás de suas vítimas, se você se colocar no lugar, é um pesadelo, realmente.
E muito legal a palavra que tu usou ali, real, porque eu vou usar agora de um outro modo. Precisou, então, o público estava precisando, e o cinema nos deu, personagens, então, menos reais, mais ficcionais. É isso que tu usou, né?
É, essa ideia.
Ao mesmo tempo que Leatherface, pra mim, é muito real, Jason é muito real, Michael Myers é muito real. Que mérito! Que mérito!
Então você é ingênuo, né?
Não, que merda, não. Como se ingênuo...
Real, cara.
E não existe, não existe.
Mata o cara de volta todo o filme.
Não, mas isso não, nas sequências, não. Né? Não, o primeiro.
O primeiro.
Ah, tá falando do primeiro. Ah,
claro, mas sequência é consequência pra ganhar dinheiro.
A exato, ideia... mas as sequências diminuem o impacto do assassino, né? Verdade.
Mas eu começo pelo primeiro. Eu começo na cena. E o nascimento é isso, o nascimento é real. Pra mim é muito real uma mulher matando todo mundo no acampamento, a mãe do Jason, entendeu?
Sem problema.
O que eu quero dizer aqui, pontuar, pra nós começar a falar logo da Hora do Pesadelo, é que primeira vez que vem um personagem quimérico, entendeu? Que é fantasioso, que é ilusório, utópico, que trabalha com sonho, que é a Hora do Pesadelo. E pra mim, por isso, tem uma importância muito maior do que qualquer outro desses citados, que é trabalhar com o estado... Onde a gente está mais...
Vulnerável, né?
Vulnerável,
é, exatamente. A ideia foi excelente, sensacional. Porque você consegue fugir do Michael Myers, Jason Voorhees, você consegue correr deles, de repente, se você tiver uma boa perna. Agora, como é que você vai fugir do pesadelo? Como é que você vai
fugir mas melhor, Marcelo e Jurandir. Tu pode não temer a Bruxa de Blair... Pensando o seguinte, eu nunca vou acampar na minha vida.
Uhum.
Tu pode ser.
Exato.
Pode ter medo, tipo, não ter medo do Michael Myers. Tipo, não, é só eu nunca sair na rua no Halloween.
Comprar um boneco do Chucky, né? Vou comprar um bonequinho.
Exato. Tu pode não ter medo do Jason, não ir em um acampamento de jovens. Agora não tem como tu não dormir. Tu vai ter que dormir. E a maestria de Wes Craven é o seguinte: o que esse filho da mãe, da sacada, é o seguinte: o que é a pior coisa? Quando tu vê um filme de terror, o que tu fala depois de ver um filme de terror?
Cara, eu vou sonhar com aquilo.
Não vou conseguir dormir. E o cara fez um filme tão não forte ao ponto de o cara não conseguir dormir. Ele fez um filme onde a trama se passasse no estado de sono.
Exatamente. Parabéns ao filme de 84 e tal. O Wes Craven, ele teve uma carreira meio complicada, né? Ele começou bem no cinema, ele começou bem com filmes bem fortes como... Last House on the Left, que foi refeito recentemente como A Última Casa, e Quadrilha de Sádicos, que também foi refeito como Viagem Maldita. Então eram filmes mais violentos, mais realistas, se informava com coisas reais e trazia pra tela, e aquele estilo documental, típico do filme dos anos 80 mesmo, 70, 80, que a gente acreditava que estava acontecendo realmente, maquiagem e tal, coisa que hoje em dia não existe mais, né? Esse impacto caiu bastante.
A não ser aqueles filmes de handcam, né? Tipo Hack, a própria Bruxa de Blair, né?
É, que agora veio pra atrapalhar, né? Imagina quando começarem a juntar esse tipo de filme com 3D, cara. Já pensaram nisso? Porque agora a moda é 3D, né? Os filmes são tudo 3D, os filmes de terror são tudo 3D.
Cloverfield 3D. É você que vai estar carregando a câmera, né?
Exatamente. Mas, exatamente, esse é o ponto. Mas falando do A Hora do Pesadelo, vocês sabem de onde o Wes Craven tirou essa ideia?
Tinha muitos pesadelos, né? Isso que eu ouvi falar, que ele tinha muito pesadelo, que era isso, que ele vai separar, ele tem uma infância conturbada, que geravam esses tais pesadelos. E...
Então, é assim, na verdade ele deu uma notícia num jornal falando de uma notícia até curiosa, que ele viu que várias crianças tinham morrido depois de terem tido o mesmo pesadelo.
Caraca, isso é típico japonês.
É, exatamente, tipo típico filme japonês. E fato real. E ele pensou assim, imagina, ter o mesmo pesadelo e o pesadelo causar a morte da pessoa. E aí ele pensou, preciso criar uma pessoa, um personagem que conduza esses pesadelos. E aí veio a inspiração no Fred, já que já tinha o Michael Myers, já tinha o Jason. E a ideia de criar um personagem lucrativo, né, que possa voltar mais vezes, né, possa voltar em sequências, foi extremamente atrativa, né? Eu acho que o cineasta, quando faz um filme, dá frutos. Eu acredito nisso. Eu acredito que ele queira fazer novos filmes. Porque ele vai ganhando, né? Ele criou o personagem, o nome dele o personagem vai aparecendo em outras produções e tal, em produtos, em revistas, em quadrinhos, em bonecos, em luvas, que até vendiam luvinha de plástico lá do Fred Krueger. Então eu acho que tem um fundo assim, vamos criar algo que vai fazer ser lucrativo, que possa voltar, que o personagem possa aparecer de novo e tal. Eu acho que hoje em dia, principalmente, hoje em dia é mais forte isso, né? Mas eu acho que nessa época já
não
tinha.
Não é regra, isso, né? Não é regra, mas a maioria dos diretores pensa assim, principalmente aqueles que estavam no posicionando todo mundo na época lá do Wes Craven, eles só tinham feito 2-3 filmes que fizeram um relativo sucesso, não foi aquele...
E já tinham sequências, né? E faz sentido também isso, porque já tinham sequências. Na época de 84 já tinha 3 Fred, 3 Jason já, né? Sexta-feira 13, 1, 2.
Exato, exatamente. É, isso aqui era quase Jogos Mortais, né? Todo ano saía um, e o Jason sempre com um rosto diferente.
Então partindo da ideia de que foi isso, né? Um fato de, no Japão, crianças que morreram depois do mesmo sonho, ele resolveu fazer...
Se inspirou dessas crianças que morreram depois de terem tido o mesmo sonho. Não encontrei informações que pudessem comprovar isso, né?
O que eu ouvi das palavras dele em entrevista, que ele era uma pessoa que sonhava muito, e isso encontramos no A Hora do Pesadelo 7, que vamos falar depois, onde eles também falam no filme que ele teve sonhos, e sempre foi um modo de exorcizar esses demônios, foi colocando isso em vida, né?
Acho que foi a mistura disso tudo, né? Acho que foi dos sonhos dele, acho que ele se identificou com isso, né? Ele viu essa notícia dessas crianças e se identificou com isso, e ele, pô, mas eu também tenho muito pesadelo.
Eu acho que o grande lance é tudo isso e mais um pouco, que faz, pra mim, Fred ser maior do que Jason. Se você escreve, é pop. Ele fala uma linguagem, ele tem uma linguagem muito pop. Então ele não só cria este personagem, como ele faz assim, ó, cinema de terror é pra envolver jovens. Já tínhamos jovens no Sexta-feira 13. Já tínhamos jovens no Michael Myers. Já tínhamos jovens, de alguma maneira, lá no Serra Elétrica. Mas não. Ele vai ao campus. Ele populariza. Ele faz o pop. Pop de pipoca. Pop, 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 pop. Sabe? Ele aumenta a coisa.
Sei.
Os jovens, o cerne do negócio são os jovens. E o vilão é consequência. Por mais que no Sexta-feira 13 toda hora tenha o mito do Jason. Aliás, o Jason, todo o tempo, tem o mito do Jason, do tal Crystal Lake. Agora, no Fred, eu acho que ele trabalha muito mais a questão dos jovens e das relações entre eles do que só o Fred, sabe? O Fred vai vindo com o tempo. A narrativa dele eu acho impecável, da Hora do Pesadelo. Ele vai conduzindo o personagem junto com o vilão, mas não é um filme de vilão. Acho que A Hora do Pesadelo não consiste só em um filme de Fred Krueger. É um baita filme, um super filme de terror, entendeu? Um filme consistente de terror.
Psicológico, né?
Psicológico, profundo, filosófico, inclusive.
Você disse essa parte dos jovens, feito para jovens e tal. Hoje em dia, se você citar essa palavra para os fãs realmente de horror, chega a causar calafrios. Porque, ainda que sejam jovens, a gente percebe que os atores que o interpretavam não eram, né? Eram pessoas mais, assim, 25, 28, faziam papéis de adolescentes e tal.
Sim.
E, exato, né? Então, quando a gente fala assim, um filme onde jovens são perseguidos por um assassino louco, hoje em dia, isso aí causa arrepio. Porque, ah não, então já é um filme, sabe, aquele filme teen. Eles já criaram a marca filme teen, terror teen. Ou seja, que não vai nada mais além disso, não vai forçar, não vai nada. E quanto a essa parte que você disse aí do filme ser profundo e tal, eu poderia dizer até mais. O que eu acho interessante é que, não sei se você percebeu, no filme, no primeiro filme, que é o que você exatamente está enaltecendo, ele, todas as crianças, as quatro crianças, adolescentes, né, envolvidos nos pesadelos com o Fred, todas têm problemas em casa. Todas elas. Um tem pais separados, outro tem uma mãe que bebe, e, sabe? Outro tem um menino que é largado, não gosta de estudar e fica trancado num quarto, não quer saber disso. Então, parece que o pesadelo é uma consequência.
E vai de encontro ao que eu falei, que o próprio Wes Craven tinha problemas em casa. E se tu for ver, os pais têm problemas. Os pais não se dão bem. A mãe tá alcoólatra porque o pai não aparece nunca. O Johnny Depp, o pai nunca aparece. Tá meio que brigando com a mãe também lá. É um ignorante com a mulher.
Tem vários homens lá. Que dá uma ideia de que ela não tem um marido fixo e tal. Então, é exatamente isso. O que acontece com uma criança que tá vítima? Ela é uma vítima dos pais e acaba tendo pesadelos em relação a isso.
E Marcelo, vamos fazer o seguinte?
Ah.
É pior ainda, então, vamos. Porque os pais são os filhos da... Porque eles só estão sofrendo isso por causa dos pais.
Exato, a metáfora é essa.
Não, eu digo, tem um lance do problema em casa, que a gente pode dizer que eles então recorrem do sonho para ter uma fuga de casa, e esse sonho é uma personificação do que tem em casa, do terror que se vive em casa. Mas tem uma outra coisa também, que é os pais é que são culpados, porque eles que mataram o Fred.
Exatamente.
Então os filhos estão respondendo por uma coisa que os pais fizeram, sabe? E eu acho que um dos pontos bacanas da Hora do Pesadelo é que em nenhum filme de terror... Aliás, volto. Lá, M, o Vampiro de Düsseldorf, um dos filmes que eu mais gosto também de terror.
22.
A cena final do M, Vampiro de Düsseldorf é... E vocês cuidem de suas crianças. Eu me arrepio só de lembrar dessa cena. Lembra que o cara vai pro sótão e pro porão e tá lotado de criança. E vem uma voz e vocês cuidem das suas crianças. Então é isso. A Hora do Pesadelo é pais fazendo justiça. Qual é o pai que não quer fazer justiça quando acontece alguma coisa com o seu filho?
Na verdade, não é pais fazendo justiça, né? É os pais assumindo que são os vilões, né?
Exatamente.
As crianças fazem justiça, né?
Mas o que eu quero dizer é que a ideia deles era fazer justiça. Acabam sendo vilões, mas a ideia deles é fazer justiça.
Mas no primeiro filme, Mal, eles já comentam isso, a insinuação de pedofilia, né?
Exatamente. Diziam que ele era um assassino. Por enquanto eles citam só a palavra assassino, matador de crianças 20, e tal.
20 aí, garotos, né? Matou.
Que ele poderia ser um estuprador, né? Eles tentam evitar ao máximo, mas se percebe que isso era fato, isso acontecia.
Tá, mas se percebe, sabe quando, Marcelo? Se percebe quando este animal me aparece em cena com a língua pra fora.
Exato, que bizarro.
Exatamente. E a gente vai aprendendo mais com o Fred, com a história do Fred nos filmes seguintes, e a gente descobre que ele também teve uma infância, como vocês devem ter visto.
Nesse primeiro filme, A Hora do Pesadelo, o que me causou pesadelo não foi Fred, não foram as mortes, foram as crianças pulando corda. Aquilo ali é pra fazer... Eu mijava na cama, cara.
Sim, as vítimas.
Want you, Fred's coming for you.
Eu não sei se isso... Por que causa tanto terror? Eu agora me lembro do Bebê de Rosemary, que começa com uma musiquinha dessas de niná, que é pra apavorar o cara. Nada é mais apavorante em O Bebê de Rosemary do que a canção inicial sobrevoando, que o Edifício da Cota... E aquela canção... Nha, 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 é de apavorar!
Exatamente.
E Eu não sei por que isso. E isso a gente encontra, como o Jurandir disse,
criancinhas
brincando de corda, cantando essa musiquinha. As criancinhas no famoso O Iluminado.
Poltergeist.
No Poltergeist, não. Eu sei porque a criancinha não é nem a criancinha. Eu acho que é o sentido da infância mesmo da vulnerabilidade da infância, né?
Ou porque a gente consegue imaginar muito mais o adulto se fantasiando de um vilão ou fazendo coisas erradas do que uma criança maluca psicopata, cara. A profecia, né, cara?
É.
Criança em filme de terror é pra acabar com qualquer cidadão porque você fica com medo. Porque a inocência da criança vai toda embora. E você vê um ser totalmente maluco.
Mas é uma das primeiras vezes que em um filme de terror, daí tu me corrige, faz favor, Marcelo, que tu é o especialista, que aparecem crianças, mas não sendo demoníacas. Elas simbolizam uma coisa aterrorizante. Mas elas não fazem cara feia, a cara delas não fica torta, não tem lente de contato, elas não têm dente, né, postiço. Elas estão ali... A cena é...
Sim, com certeza. Inclusive, as crianças, elas nada mais são do que vítimas do Fred Krueger. São crianças que morreram vítimas de Fred Krueger e ficam participando dos sonhos de outras pessoas. Se você partir pra pensar nisso, você fica mais arrepiado ainda. Com aqueles vestidinhos brancos...
Eu não tinha pensado nisso, viu?
Pois é.
Mas é meio roupa de morte, né? A roupa toda branca.
Exato.
Crianças... Caraca, que bizarro, não tinha pensado nisso.
O filme é repleto de um simbolismo. Vamos começar pela vestuária. Olha o que são as cores do seu querido blusão Fred Krueger. Verde e vermelho. As cores, e isso eu dissequei, revendo agora A Hora do Pesadelo, o filme é repleto de verde e vermelho. Tem fotos aí, né, Jurandir? Temos fotos.
Na postagem dessa edição, tem uma série de fotos para vocês repararem nessas cores, né?
Sempre verde e vermelho. O que é vermelho? Verde e vermelho tem no semáforo. Verde é livre, liberdade, siga. Vermelho, cuidado, pare. Vermelho é sangue, vermelho é morte. Verde é natureza, é liberdade. Então é isso aí. Então ele junta no mesmo indivíduo a liberdade e a morte. É, que o Fred representa a natureza da morte. O verde pela natureza. E daí tu pode ser que o blusão dele seja um verde pesado, um verde mais escuro, um verde musgo. Mas agora, verde que predomina no filme é toda hora da natureza. Tu vai encontrar, nas fotos estão aqui.
Eu lembro, até os bichinhos.
As flores que rondam a casa e que chegam até o quarto da Nancy é rosas. São rosas, verde e vermelho. Uma hora o pijama da Nancy tem rosinhas. A primeira cena que aparece o Fred, quando tá o Rod e a Tina dormindo, eles têm embaixo do lençol um outro, tipo um edredomzinho fino, verde e vermelho. O tempo inteiro tá o verde e vermelho no filme. Eu não tinha reparado, quando eu vi, fiquei bobo, assim, ó, que eu adoro simbologia nos filmes.
Ele vai deixando a marca, né? Ele vai deixando a marca do vilão.
E eu caí por isso aí. Eu caí por essa ideia de que o Fred representa a natureza da morte. Jurandir, que reassistiu há pouco tempo. E tu, Marcelo, quanto tempo faz que tu não vê o primeiro Hora do Pesadelo?
Ah, eu vi sábado. Eu vi sábado. Recentemente. É.
A pergunta que não quer calar. Ainda hoje causa o quê?
Olha, eu comentei com o Maurício isso. Eu fiz o teste, né? Pô, vamos ver o impacto. Vou assistir depois de meia-noite, né, pra ver como é que funciona. Porque na época lá eu sabia que eu tinha que ficar de cabelo em pé, né? Mas agora, 20 minutos, cena do corredor, a Tina correndo. Tá bom, eu vou assistir amanhã à tarde, que é melhor.
Aí aparece um bode, que depois volta no filme 7. Tem uns detalhes assim, que depois eles homenageiam no filme 7.
Eu não consegui assistir, eu tive que assistir à tarde, porque eu sou muito fraco pra essas coisas mesmo.
Não, mas então tu não conseguiu, tá? Eu quero que tenha assistido, tá, mas depois tu assistiu. Então, depois de assistido, de dia que seja, o que que funciona no Fred ainda hoje?
Por falar de pesadelo, é uma coisa que você se identifica muito. O que mais me chama a atenção no primeiro filme... é que o vilão funciona, o que os personagens passam também funciona hoje em dia. Não funciona nas sequências, mas no primeiro...
A situação
que
tá se referindo.
Situação, por ser no sonho, por eles morrerem ou serem atacados dentro do sonho apenas.
Perfeito.
Né? Isso pra mim é mais forte, né? Então tem um peso grande isso.
Tá, mas agora então quer dizer que só um pouquinho, Marcelo. Isso quer dizer, se hoje tivesse um filme com essa plot, tu ia engolir então, porque... te pegou a plot. Agora eu quero a realização desse filme. O que talvez seja injusto, porque estamos falando de 84. Mas mesmo assim, vamos chegar lá. A realização dele, Jurandir. Te pegou?
Eu acho fantástico. Hora do Pesadelo, pra mim, é o principal filme desse tipo, desse gênero. Juntando todos esses filmes, Halloween, Sexta-feira 13, Leatherface, o primeiro, A Hora do Pesadelo, é o melhor em direção, o melhor em fotografia, os cenários escuros quando precisam ser, coloridos quando precisam ser.
Bom, eu considero um clássico absoluto do gênero, considero um filme sensacional, porque o Wes Craven conseguiu criar um personagem forte, sério, assustador, invencível, porque em nenhum momento você se sente seguro estando lá diante daquela personagem, que ele pode aparecer a qualquer momento, atrás, na frente, surgir do mato, em todo lugar. Então não tem escapatória. E o que é interessante é que o Fred, ele aparece o tempo todo meio envolto nas sombras, não fica mostrando muito o rosto, exato, queimado do personagem e tal. O que eu acho interessante
no
também
primeiro
é
esse lance. Né?
É, exatamente. Não fica dando muito detalhe no rosto, na expressão ou nas palavras dele. É mais pra exatamente o que eu imagino que seria o que uma pessoa queimada faria, né? Ele ficaria meio olhando de longe e tal. Teria. E ele também percebe que ele é um cadáver que aparece nos sonhos, e que ele gosta de atormentar as pessoas usando o corpo dele, se automutilando, ele se corta, ele mostra pedaço, mostra o rosto dele em formato...
Ele estica seu braço, né? O braço dele fica esticando.
Exato. Assim, né? Ele brinca bastante com esse lado do corpo dele, mas ainda é o Fred Krueger. Então você vê que é ele fazendo ele. E a parte que mais me mexe, assim, quando eu lembro do filme de 84, que eu falei, não, eu quero ver essa cena, é a morte da Tina, né, porque pra mim é impressionante o que acontece com a garota lá, que sobe pelo telhado, pelo teto do quarto e espalha sangue e tal. E um simples detalhe que eu sempre lembro, quando chega a polícia na casa dos pais, acho que é do Glenn, e tá uma mancha de sangue no teto.
Não, quando fica saindo o sangue de dentro do meio da cama.
Isso,
me aí então fica pingando o elevador do Iluminado. Aquela banho fica de sangue.
Aquela goteirinha saindo assim embaixo. Tá, aquela cena, eu lembro, me arrepia bastante. Então eu acho um filme fantástico.
Eu, como eu falei no começo, pra mim ouso dizer que não vou ver em vida uma ideia tão genial. Ideia.
Certo.
O cara tem a maior sacada da história do cinema de terror. Eu sou um cara que quando durmo, já aconteceu N coisas muito malucas. Já tive essa sensação de sentir no sonho e acordar sentindo. Então a relação com o filme é maluca, parece que eu tô dentro, é difícil eu me ver. Eu nunca fui num acampamento e fui perseguido por alguém, enfim, as relações que a gente pode fazer com os outros filmes de terror. Essa relação eu consigo ter, eu consigo me ver naquele filme, e eu acho que é isso que um filme de terror ganha, quando tu é um dos personagens em conflito. Outro grande lance é que é um único desses citados, slasher, que fala. Ninguém fala. Jason não fala, Michael Myers não fala, e não existe. Não existe zumbi. É zumbi o resto, entendeu? Fred não é zumbi. Quem quer dar susto em alguém, se diverte. E o Fred se diverte. Se tu tá esperando, se eu tô esperando o Jurandir e o Marcelo, tô chegando na casa e vou dar um susto neles, cara. Eu vou cagar eles de susto. Quem assusta tá se divertindo. E a coragem, porque é muito tênue a linha pra parecer galhofas isso. E ser ridículo. Personagem vilão se divertindo em cena. E o Fred se diverte em cena. Acho que tem... quanto à realização, né? Falei muito da ideia. Quanto à realização, não me pega. Tá. Não me pega mais A Hora do Pesadelo. Tá, vi de dia, vi. Mas mesmo assim, não me pega, entendeu?
Tá
certo. A realização do filme, acho, como citaram vocês, fotograficamente impecável, comparando com esses filmes de terror. Acho sublime não mostrar a cara do Fred toda hora e sempre em contraluz, sempre... não dando o plano detalhe, perfeito, perfeito, é isso mesmo que tem que acontecer, porque, vemos e vamos falar mais adiante, é ridículo mostrar com luz aquela maquiagem, não mete medo nenhum. Acho que tem cenas que funcionam muito bem ainda hoje, a citada cena da Tina, ou a morte do Johnny Depp, a cena implacável da história do cinema de terror, a da banheira com as garras dele, aquilo não existe, aquilo é Tinto Brass. Gostaria de fazer aquilo numa das pornochanchadas dele. Aquilo tem um tom gore, brega pornô, escrachado, ao mesmo tempo que sério. É um verdade. Gol, assim, que eu nunca vi na história do cinema de terror. Ao mesmo tempo que tem cenas que não funcionam pelos efeitos. Daí que eu disse que talvez fosse desleal querer trazer ele pra cá e fazer uma avaliação técnica, né? Tem cenas que a gente vê que é boneco, tem cenas que a gente vê que a maquiagem tá tosca, mas... Como um filme de terror, eu acho que ele não funciona ainda hoje por causa que daquela linha tênue que eu falei. O Fred se diverte, isso eu consigo analisar como um ponto positivo, e citei aqui ponto positivo, porque eu acho corajoso do Wes Craven mostrar um vilão que se diverte, porém eu acho que isso tira a seriedade da coisa.
Exatamente.
Eu hoje eu não acredito, e por muito que gostei, vamos discutir na parte 2, do trailer de A Hora do Pesadelo Reboot, que me pareceu muito mais sério, muito mais crível o Fred Krueger. Não sei se ele não vai meter a linguinha pra fora e correr que nem um mendigão molambento, que é o que acontece no primeiro. Tomara que não, porque é o que faz hoje Fred não me meter medo vendo a franquia iniciada em 84. Não me mete mais medo. Mas tem tudo isso que eu consegui ver, que é um clássico, que é uma ideia genial, as cenas várias ainda funcionam, mas meter medo em mim não mete mais.
Tá, eu vou discordar, posso?
Pode, deve.
Na minha opinião, o Fred não é o Fred piadista. Ele passa a ser piadista a partir do 2 e mais pro terceiro. No começo, ele fala umas frases...
Não, ele parece não é piadista, mas só um pouquinho. Ele mete essa língua pra fora.
Mas é nojento, coisa, né?
É, isso.
Não. Coisa de véi nojento, mal isso.
Mas não mete medo, porra. A primeira aparição da Tina caminhando e ele vindo com aqueles braços gigantes estendido, que é o homem borracha, e... Não mete medo. Talvez para uma mulher indefesa, que já imagina assim um ataque sexual, um estupro, possa ser aterrorizante. Para mim, homem, não caiu.
Um estuprador faria isso? Linguinha pra fora? Faria, óbvio.
Faria.
É por isso que é bizarro, nojento.
Tá, mas eu acabei de falar, tia. Aí eu acabei de falar
sim,
isso.
Sim, mas é aí que eu tô falando.
Pra uma mulher, talvez. Para um homem, eu acho que não causa efeito.
Mas pra criança, que talvez ele matou, as 20 crianças que ele matou...
Ah, mas peraí, tá certo. Ele faz a linguinha só pra Tina, não faz pra homem, tá certo. Talvez, então ele queira meter o terror pra mulher daquele jeito.
Você tá falando do primeiro filme ainda, né? Exato. Essa parte de nojenta e tal, que era típica mesmo dos filmes de terror, o Wes Craven praticamente saiu um pouquinho daquela terror realidade que ele tinha feito antes com a Quadrilha Sádica, com Last House on the Left, e passou pra trabalhar com efeitos especiais e tal, e criar coisas nojentas mesmo, como a parte onde ele se automutila, assim, pra mostrar vermes saindo dele, quando eu citei que ele tira o rosto dele. Por que faz isso? Na minha opinião, é o que a gente teme num pesadelo. Então, por isso que eu acho isso assustador. Eu acho porque se a gente visse uma pessoa num sonho e essa pessoa começa a se cortar, mostrar o cérebro e tal, e correr atrás de você, ainda que seja com frasezinhas assim, uma ou outra, ou risadinha assim, na minha opinião, mete medo. Eu não sou mulher, mas eu, quando tinha meus 5, 6 anos, eu morria de medo do Fred Krueger, sim, do primeiro filme. Depois eu fui perdendo e comecei a me divertir com ele.
Tem aquela imagem pré-maculada de que você não tem mais medo do primeiro Fred por causa das sequências que destruíram o personagem.
Isso.
Então a imagem do Fred que tu tem... É aquela do galhofa, do bizarro, do...
Mas não, mas eu acabei de falar que ainda acho ele meio galhofa. Aqui estamos tentando entender e até posso dizer que mostra a linguinha pra Tina, então ele faz um tipo de aterror, né, de terror pra homem e pra mulher, pode ser. Mas outra coisa que eu queria citar do filme, e tu falou aquela hora, Marcelo, que ele é imbatível, invencível, e infelizmente não é. Eu acho que esse é o equívoco de A Hora do Pesadelo. Queria fazer aquele blá 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 no final, de que ela pode, no sonho, virar de costas e dizer que é só um sonho. Aquilo caga com toda a ideia. E só se salva porque, se a gente for fazer uma análise mais detalhada, quando acaba A Hora do Pesadelo, volta, o desejo da Nancy é realmente acordar e que todos os amigos estejam de volta, e a família dela de volta, e tá tudo de volta.
Aquilo é um sonho, no final é um sonho.
Ela entra no carro, sai fora, e a câmera vai pro lado e vê as criancinhas andando, jogando corda, que é a mesma cena do começo do filme, que começa com as criancinhas jogando corda. Ou seja, de repente, todo o filme é um sonho. E ele ainda existe ao todo tempo, e a falha da série não seguir assim. Todo tempo a fotografia, que volta, é o ponto alto do filme, e não é à toa que no filme, em DVD, tem o comentário do diretor de fotografia e do Wes Craven, da Nancy, do John Saxon, enfim, mas tem o diretor de fotografia junto. todo o tempo parece que é sonho. Tem sempre uma névoa no filme, nunca é tão claro, que é o que se perde no 2 depois, e é cru demais, tu não sabe o que é verdade, o que é mentira, o que é realidade, sonho.
Isso acontece também porque, mesmo quando elas estão dormindo e acordam, e às vezes acontece do Fred aparecer quando ela acorda, porque ela está dormindo dentro do sonho, e dentro do sonho ela acorda, mas ela tá dentro do sonho ainda, entendeu?
Então dá ela a impressão tá, de que sonhando tudo é... Tá sonhando...
Que tá sonhando.
É, exatamente.
Mas tu entende que pra mim não tem que... Não existe escapatória. Por que que funcionou o REC? REC é um absurdo exercício de claustrofobia. Eu acho que sonho é claustrofóbico, tem esse âmbito. Uhum. Então não me vem com esse papo de que virar as costas e dizer que não, que é só um sonho... Acaba com o negócio. Então acaba com o medo do filme inteiro.
Não, o final inteiro.
Eu acho que funciona o filme toda hora que quando... Pra sair do Fred, a única fuga do Fred deveria ser até o final um despertar de um relógio. Isso sim é interessante. Isso aí é demais.
Aí ele seria imortal, né? Nunca iria morrer.
É, mas é isso que mete medo.
Mas ia ser forever então, né? O cara ia ter pesadelo com o Fred.
Exatamente. Sempre, né? Isso que deixa o cara absorto no medo.
Mas aí ela descobre que pode trazer ele pra realidade, né?
É, sempre tem essas regrinhas, né? O que eu não gosto do primeiro filme é aquele final Esqueceram de Mim, que ela fica fazendo armadilhas no quarto.
E a música, ô Marcelo. Ela vai fazer esse momento MacGyver e Macaulay Culkin e começa uma música com baterias, sintetizadores, guitarras eletrônicas.
Porque é uma adolescente, né? Ela tá pondo pólvora lá na lâmpada e tal, pondo uma marreta na porta. Você pensa, uma adolescente, a menina deve ter 16 anos, 17.
Agora eu pergunto uma coisa: o nome do filme é O Pesadelo na Rua Elm, mas os amigos dela não moram na Rua Elm e têm o mesmo pesadelo. Mas o central é ela, né?
É, quem morava mesmo na Rua Elm era o pai. Fred. É o pai. Era o Fred, né? 1428 da Rua Elm, que é onde ele levava as criancinhas pra torturar e matar. Então, o pesadelo da Rua Elm é a partir daí. E os pais foram até essa rua e pegaram ele e mataram. Não necessariamente todo mundo precisa morar naquela rua, né? Mas é uma rua de um pesadelo. É, tudo acontecia naquela rua.
E por favor, me corrija, Marcelo Jurandir. Eu não vi placa nenhuma. É a única vez que eu vi é no filme 7, se não me engano, a placa Elm Street.
Tem uma piadinha, acho que é no 5 ou no 6, que ele fala: toda rua é Rua Elm. Craven, ele fez uma referência a Halloween, né? Tem uma hora que a Nancy tá andando na rua, assim, indo pro colégio. Daí ela olha pra trás e vê o Fred de paletó, né? Encostado numa árvore. Uhum. Daí ela vê assim de longe, putz.
Tem citação, assim.
Aí olha pra frente e olha pra lá de novo, aí ele some, né? Meio Halloween, né? Michael Myers faz isso, a Jamie Lee Curtis, né?
É, exato. Tem disso também. Então, eu queria falar do Robert Englund. Não seria o Fred Krueger se não fosse o Robert Englund fazendo o papel, né? Porque o Robert Englund faz um papel fantástico.
É, da vida dele, né?
Fantástico, marcou, exatamente, ficou conhecidíssimo por
aquele... Não sei se não é o personagem maior do que o próprio ator. Eu acho que o personagem é marcante. Eu acho que no Fred Krueger, no caso, o personagem Fred, criado pelo Wes Craven, a ideia do personagem, entendeu? A composição do personagem, a vestuário que a gente falou, é maior do que o Robert Englund como ator. Eu acho que ele é consequência, ele botou a roupa e deu certo, e a gente gosta do Fred, e por consequência gostamos de Robert Englund, entendeu?
Exato. Se você assistiu em outros filmes, você acaba associando ao Fred Krueger. Ele mesmo disse em entrevistas que ele sofreu muito. Como as atrizes sofrem quando fazem vilões de novela, ele sofria, porque achavam que ele era um pedófilo.
Mas no primeiro filme não tem explicação, eu acho que nem na série toda eles tentam explicar, mas não funciona. É como é que ele aparece nos sonhos? Porque ele foi morto?
Tem sim, queimado. Na parte 6.
É que ele fala do pacto que ele fez?
Pacto com demônios do sono, que é uma ideia horrorosa. Horroroso.
Mas no primeiro não explica isso, né?
Não precisava, mas precisaria. Você acha que haveria necessidade de explicar? Ah, ele fez pacto com o demônio, fez não sei o quê, magia negra. Pra quê?
Aí ele morreu ou não morreu, entendeu? Fica a dúvida, né? Se ele morreu queimado ou não morreu queimado, né?
Exato.
Ou se ele é um pesadelo. Se fosse um pesadelo, ele não teria como te fazer mal dentro do pesadelo.
Ele voltava pra atacar as criancinhas exatamente por isso. Porque é o medo das crianças que trazia de volta o personagem.
Exatamente, Monstros S.A.
É, exato. Trazia, exato. Porque elas sabiam da história do Fred. Ele era uma lenda na Rua Elm. Ele era uma pessoa conhecidíssima. Entendeu? Então, o sonho delas que fazia assim, aquela ideia, tem um Fred, uma pessoa que molestava a criança, que ninguém sabe o que aconteceu, que fim ele levou, né? De repente o cara desapareceu e aparece nos sonhos.
Na verdade, o filme começa com ele fazendo a luva, né? Que tira o caráter de ser sonho, né, pesadelo. Dá um caráter de realidade, que parece que ele tá vivo e consegue entrar nos pesadelos, né? Não que ele só aparece nos pesadelos. É meio estranho, né? Meio controverso, assim, né? Mas também a gente não pode querer demais, explicação demais, né?
E por que a mãe da menina lá guardou a luva dele, né? Do Fred. Queimamos ele e fiz questão de guardar a filha. Aqui tá a mão da luva do assassino.
Presente,
né? Isso aí também é um furinho, né? Porque que mãe, coisa absurda, né? A mãe fazer, eu guardar um souvenir aí do
assassino. E o Fred é meio que um vilão desastrado, né? Porque ele pula em cima da galera e cai no chão e é... Ghostface do Pânico, né? Do próprio Wes Craven, né? É.
O Glenn, a Tina e a Nancy estão lá conversando. Daí a Tina começa a falar do sonho dela pra Nancy e a Nancy começa a dizer, eu também estou sonhando com um cara assim. A Tina fala que o cara tem, sei lá, umas navalhas ou umas luvas. Daí a Nancy, o meu é mais com umas garras, umas facas que ele passa nas coisas e faz um barulho assim, ó. Scream! Cara, ela fala Scream, que vem a ser o nome do filme em 97, Pânico, Scream, onde ele reinventa e faz uma homenagem ao próprio Freddy Krueger. E eu acho mais estranho alguém falar Scream como se fosse um arranhar. Eu, como é que eu vou fazer um arranhão? Um arranhão pra mim é ruim. Agora é Scream.
mas é pra dar a impressão de que é um grito, né? Um grito fino, né? Grito fino.
Boa, boa. Olha. Jurandir, sabendo que A Hora do Pesadelo reboot teve 35 milhões de orçamento, quanto teve de orçamento A Hora do Pesadelo e, se possível, a renda, a bilheteria desse filme pelo mundo afora?
O primeiro A Hora do Pesadelo custou $1.800.000, custou e faturou 25 milhões nos Estados Unidos.
É muita grana, né?
Deu muito dinheiro, né?
Exatamente. É isso que eu ia falar.
É impossível do reboot conseguir esse êxito, né?
É, pelo menos em porcentagem, né? É impossível qualquer outro filme hoje em dia ter um êxito comercial como esse de faturar 20, 30 vezes mais do que o orçamento, né? Fez muito dinheiro, então inevitável uma sequência. Pior que é uma sequência no ano seguinte sem o seu criador, sem o Wes Craven.
2 é o segundo melhor filme e parou por aí. É horrível, mas consegue ser melhor que o 3, que o 4, que o 5, que o 6, que o 7.
Mas não tem nada a ver com o primeiro, mal.
Continua na Elm Street, pelo menos. Tá ali. Não okay. Depois nós chegamos até. Mas enfim, continuamos na Elm Street. Trocamos Nancy por um protagonista horroroso. Que começa o filme, parece que tá no clipe do My Chemical Romance.
Exatamente.
Né, o total. Aí tem aquela cena clássica que eu muito sonhei na época, tinha pavor de pegar o ônibus escolar.
Como eu tenho medo daquele ônibus amarelo, pelo amor de Deus.
Eu vejo ônibus amarelo escolar daquele tipo, esses dias passou aqui em Porto Alegre 1, eu penso na hora nessa cena. Então a cena é muito bem executada, porque né, varou o tempo e anos e hoje ainda causa efeito. Só pra lembrar, então, o que acontece no segundo filme, eles estão morando hoje na casa da Nancy, é isso, né?
Exato, já começa por aí.
Aí encontra o diário da Nancy, dela relatando os pesadelos que o Jesse tá tendo, que é o protagonista.
Só que o problema do 2 é que sai do pesadelo, né? O Fred agora passa a possuir, exatamente esse é o termo, possuir o corpo do rapaz e fazê-lo cometer crimes. Então,
isso, é um então, essa parte que é um filme de exorcismo, né? É um filme de exorcismo, né? Sai do corpo, sai do corpo.
É o Fred procurando seu sucessor, né? Coloca essas garras, meu filho.
Ah, Wolverine. tem cena Wolverine no filme.
Tem cena Wolverine, tem cena com tendências homossexuais, como já foi dito em entrevistas por aí.
Exato, do professor lá no banheiro, né?
O vergonha, sendo lixado com uma toalhinha molhada ali na bunda. Toma
essa
na bunda.
Essa é uma das piores cenas do cinema, assim, quando eu lembro dela.
É um dos piores filmes da franquia.
E o Fred tá sério, por isso que eu dou pontos pra esse filme, mas ele é bem inferior ao primeiro, com certeza ele é bem inferior.
E as garras começam a sair do corpo do Jesse, enquanto ele tá lá com o amigo dele, e o Fred começa a sair de dentro do Jesse.
É uma cena o lobisomem americano em Londres, né, total.
É.
Mas funciona como cena. Não funciona num contexto universo Freddy Krueger. Não funciona. Mas funciona como cena, sim. Eu acho que aí a gente tem uma das melhores quotes, né? As frases de Freddy Krueger. Temos uma no primeiro filme que a gente não citou, que é muito legal, que uma hora a Tina no começo fala assim: God help me, God! E ele fala: I am your God. Demais. E aqui nós temos uma segunda. No segundo filme, nós temos uma ótima quote que é o cara correndo lá na piscina, na hora da festinha da piscina. Vamos citar depois melhor essa cena, mas só pra citar a coach. Ele tá lá na piscina, na festinha na piscina, o pessoal lá fazendo a loucurada. Daí o pessoal, oh, help me, help me. E ele, help yourself, fucker.
O Fred tá em cima do Jesse. Aí ele, você tem o corpo e eu tenho o cérebro. Ele tira o cérebro da cabeça. É o cérebro pulsando.
É galhofa demais. Tanto que o filme acaba 1h19, ou seja, não tinha nada que falar mesmo, entendeu? Só lembrando que o Hora do Pesadelo tá naqueles moldes, né? Rambo, né? 1h30, começo, meio e fim, perfeitinho, redondo, 1h30. 1h19 não é filme, né? É filme iraniano, então só um pouquinho. Filme de terror, 1h19 não existe. O cara é o personagem, é esse emo aí, e daí de repente se perde a narrativa na história. Então o Fred quer possuir o corpo desse rapaz pra matar todo mundo. O rapaz vai matar todo mundo ou não vai matar. Daí esse rapaz tem uma namoradinha. Ele não tem também, né? Ele tá e não tá com essa menina, ele vai transar e brocha.
O pessoal diz que o diretor era homossexual e pôs isso no filme.
É o Jack Shoulder?
É, dizem, não sei, não conhecia, então, pessoalmente. Mas diziam que ele é... Diziam que ele tinha isso, tinha essa tendência de mostrar tanto aquela cena do bar gay, do professor sendo torturado, né, na hora da morte dele, e a dificuldade depois do personagem ter relações com a namorada por causa do Fred estar possuindo o corpo dele. E essa ideia do homem possuindo outro homem, tudo isso daí perfeito, parece perfeito, que perfeito, fizeram analogia.
E o próprio personagem, né, Marcelão? O próprio personagem, o protagonista, tá sempre de camisa aberta, sempre com umas roupinhas meio... Né, meio, sei lá, meio gay, sabe? Sei lá, tem um clima assim gay no filme, pode dizer assim. Uma hora que eu não gosto do filme, uma hora que se vai esse dito cujo aí some, dando vazão a Lisa, que é a namoradinha que ele não come, e essa mulher começa a tomar conta do filme e ela não tem carisma nenhum, longe da Heather Landgren, do primeiro filme, que era a Nancy. Então, sabe, o filme cai nessa mulher que não faz porra nenhuma, e é isso, sabe? Eu acho que o filme se perde, entendeu? Depois volta com tudo, né, pra fábrica lá do Fred Krueger, pra siderúrgica lá, o MST.
O Jesse virou o Fred Krueger.
Isso, meu Deus.
Daí a meninazinha, não, você própria. É o Jesse, eu te amo, Jesse.
E dá um beijo nele, Jurandir.
Oh, tá. Lindinha em tudo.
É a melhor coisa, ela beija de língua. E quando ele sai do corpo do Fred, ela não beija. Enfim, tem o final ridículo, que nem o primeiro, na verdade, não ridículo como o primeiro, mas sim, quer reprisar o final do primeiro filme, onde o rapaz sai de casa, a mãe acompanhando ele, ele tá todo enfaixado, com os braços pulando, como se tivesse ganhado a Copa do Mundo, e entra no ônibus e começa a zombar dele, porque ele começa a ficar maluco, dizendo que o ônibus tá muito rápido, e acaba que o ônibus realmente tá muito rápido e vai pro brejo, como no primeiro, na primeira sequência do filme.
Um Fred rindo. Aí começa a tocar a música nada a ver nos créditos, né? Se você teve um sonho como eu tive, coisa assim bizarra.
Ah, mas é legal, muitos filmes de terror hoje estão usando essas músicas clássicas dos anos 50, até porque, Marcelo, me corrija se eu estiver errado, o Fred Krueger era assim dos anos 50, né?
É um personagem dessa época mesmo, né? A história, todo o sofrimento dele que ele teve na infância, você vê quando mostraram em flashback, acho que foi nos filmes seguintes, acho que 4 ou 5, não me lembro, aí mostra exatamente quando ele é jovem, que ele torturava animais.
No sexto filme.
É, que ele torturava animais, a mãe surrava.
Daí, Jurandir, tem budget, tem orçamento, tem quanto faturou essa porcaria?
A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred, custou 3 milhões e faturou 29 milhões, 1 milhão a mais do que o primeiro.
Mas custou mais 2 a mais também, né? Ficou elas por elas quase, né?
3 milhãozinho, mas ainda deu muito dinheiro, né?
E era inevitável, né, Jurandir? Vinha o quê?
Sequência. A Hora do Pesadelo 3, Guerreiros dos Sonhos.
Os caras que querem muito Power Rangers, né? Dream Warriors. Uau! Vale dizer aqui, antes de tudo, que Chuck Russell é o diretor desse filme, cara que fez o Máscara com o Jim Carrey. Cara que fez o Escorpião Rei também com o Daniel, Dwayne Johnson.
A primeira surpresa do filme que eu caí da cadeira e quase choro. Patrícia Arquette, bem novinha.
Pagando um micão, né?
Patrícia Arquette, pra quem não lembra, Estigmata.
E a minha segunda surpresa, então, né? Tô contigo, tô sonhando contigo. E tive a segunda surpresa? Ângelo Badalamenti na trilha sonora! O cara das trilhas de David Lynch! Fazendo a pior trilha sonora da vida dele! Temos Lawrence Fishburne assinando ainda como Larry Fishburne.
Lawrence Fishburne, o Morpheus, bem novinho também.
E vemos, também o Craig Wesson, o ator do Vestida para Matar, do Brian De Palma. Ou seja, o melhor elenco, sem dúvida, de A Hora do Pesadelo.
E Nancy está de volta. Agora curada, né? Superada lá.
Esse, aí, partir do 3, é ladeira abaixo.
Ladeira. Nós temos Fred. Nós temos Fred Jiboia, nós temos Fred Stop Motion, nós temos Fred Fred Pupeteiro, temos Fred em Talk Show, o Fred virando antena engolindo a mulher.
Marionete.
Temos o Fred de smoke com a cabeça da mãe da Patrícia Arquette, a mãe vadia. Temos o Fred com mão de seringa. E o pior de tudo, nós vamos contar a história então. A Patrícia Arquette, Demi Fetinha, entendeu? Tem a mãe louca, bêbada, mãe trepa com toda a cidade, entendeu? Começa o filme, já não é Elm Street, é numa casinha fechada. A menina faz aquele trabalho de papel machê, né? Faz as casinhas.
Casa da Barbie.
Começa aqui, casa da Barbie com palitinho de palitinho de picolé. Daí começa que os sonhos vão entrando nessa casa dela, ela se vê nessa casa que ela mesma faz de papel machê, enfim, os sonhos são tudo ali, e daí já sai pra lá e já não aparece a rua, não aparece bairro, tem que aparecer bairro, não aparece, já aparece lá o Instituto de Psicologia, onde tá lá a Heather Ledger falando com o pessoal,
psiquiatria.
Psiquiatria, todo mundo tá doido, entendeu?
Tem, ela consegue levar pessoas pro sonho dela.
Ela tem um dom paranormal.
Tom Johnson.
Ela consegue fazer isso, e aí aproveitam pra fazer um estilo RPG, quando todos os personagens se encontram naquele universo, lá com poderes, tem chapéuzinho de feiticeiro e tudo mais, e vão pra enfrentar o Fred. Acho que é um dos filmes que ele mais sofre, né, coitado. Ele sofre um pouquinho, o Fred Krueger,
nesse filme. Mas é nesse filme, tem uma coisa muito importante, que vale dizer, que é as explicações da mãe do Fred.
Primeira vez sabemos que existia uma Amanda Krueger, obviamente. Se ele nasceu, ele tinha uma mãe, né?
Amanda Krueger.
Então, Amanda Krueger, né?
Amanda, que é do Jogos Mortais.
Exato.
Que tem um
final... Podia ser.
Não, acaba, até hoje eu não sei. Acaba que eles vão lá num né, que é quando tem os carros velhos, como é que é?
Ferro velho.
Eles vão no ferro velho e acham o que seria o cadáver, os corpos, né, os restos mortais, os ossinhos, as ossadas. De Amanda Krueger. Dele, na verdade. Até quando a gente sabe depois, né, no outro filme, que era a mãe dele. Mas enfim, nesse eles acham que é o Fred Krueger que tá nesse ferro velho aí. E jogam água benta nele.
Caraca.
Momento supernatural, né? Que eles tentam queimar os ossos, né? Por fazer a seita lá pra ver se acaba de vez com o Fred Krueger lá. Mas aquela caveirinha é tosca, hein?
Pô, com certeza. Mas nesse filme, brinca assim com uma coisa interessante, que é... O pesadelo é de acordo com os seus medos, ou com os seus traumas, com as suas manias. É tanto que a drogada lá, as mãos do Fred viram injeções.
Dando lição de moral, começa a lição de moral.
E aí mostra a câmera nos braços da menina, e os buracos do braço abrindo assim, vem.
É palhaçada. Por isso que eu tô dizendo, Marcelo, lá no começo que eu falei, vou chegar lá no set, vou despojar toda a raiva que eu tenho desse Wes Craven por ter cagado com a franquia. Ele faz a produção executiva e participa do roteiro da Hora do Pesadelo 3.
Como é que acaba? Nancy morre. O cara finge, o Fred finge ser o pai da Nancy. Nancy morre e o Fred vira pó.
Daí nós temos a cena final, que é o Craig Wasson, que tá aí, é um ator bom. Jurandir, esse filme, a casinha acende dado o papel machê, Jurandir, e acendeu a bilheteria, Jurandir.
A Hora do Pesadelo, Guerreiros dos Sonhos. Ele teve um orçamento de 5 milhões de dólares.
Custou mais ainda.
But faturou 44 milhões nos Estados Unidos.
A coisa não parou de crescer.
Fez mais sucesso que o 1 e que o 2.
Era inevitável o que então, Jurandir?
Sequência: A Hora do Pesadelo 4. Mestre dos Sonhos.
Deus do céu, o diretor que veio a fazer depois o Duro de Matar 2. Fazendo A Hora do Pesadelo 4.
Duro de Matar 2.
E a mesma coisa: Cliffhanger maravilhoso. John Lithgow. Do síndrome de Caim, hein, hein, hein? Ó, gosto muito de negócio. Renny Harlin e roteiro de Brian Helgeland, Jurandir. Me diz quem é Brian Helgeland, Jurandir.
Assassinos.
Ah, meu Deus.
Assassinos.
Ele veio, então, pra matar o Fred Krueger, o Jurandir. Aqui, ó, não. Esse é ele que escreveu a cena. Começa o filme com uma música pop, que parece que a gente tá em uma danceteria. Jandira é uma música pop. Se a gente citou aqui a música do Bebê de Rosemary, se a gente citou aqui a própria música, o jingle do Fred, do primeiro filme, que tá aí nos outros também, o cara me decide começar com a música pop, como se estivesse naquela boate GLS do Exterminador do Futuro 1.
E a menina fazendo giz no chão, né?
Não, ela cagou tudo.
A mesma personagem, a Kristen...
Que não é a mesma atriz, que não é a mesma atriz.
Patrícia Arquette saiu, né? Não quis participar do
mico. Pagar mico duas vezes não daria, né?
Ah, tá certo.
A carreira dela.
Mas marcou, né? Vamos combinar que marcou. Marcou a Patrícia Arquette bonitinha na cena.
Sim, legal, legal. Mas aí, Mal, mostra a casa da Elm Street, destruidíssima, casa de terror mesmo.
Halloween, né? Casa Halloween, Amityville, aquela coisa destruída. Isso. Não cheguei nem perto, minhas filhas. Só uma coisa, volta Kincaid e o Joey e a Kristen. Os três voltam. Kincaid, o moreno, o Joey, o rapazote que faz as vezes do Johnny Depp. Todos os filmes tentaram botar um Johnny Depp 2 e não conseguiram.
Tentaram achar um cara parecido.
Kincaid, verdade. Joey e a Kristen voltam. Só citando que os atores que interpretam Kincaid e Joey nunca fizeram na vida nada, senão A Hora do Pesadelo 3 e 4.
Introduziram uma nova personagem, Alice. Tem um poder sobrenatural, assim como a Kristen, que ela consegue sonhar acordada.
Não. Eu vou só situar que começa no Ferro Velho lá, né? Volta, né? Volta no Ferro Velho e um cachorro me mija fogo e desenterra o Fred Krueger. Daí quem descobre, então, que os restos mortais não eram da mãe dele, mas era do Fred. Aliás, era da mãe do Fred? Eu não entendi porra nenhuma.
É, você não tem noção, se Amanda, você que tá escutando.
Eu só sei uma coisa, tem uma cena que não é emblemática pro terror, mas sim pro um homem, né? O rapaz, o Joey, ele tem uma cama de colchão d'água. E o colchão d'água some, dando vazão a uma mulher no interior desse colchão, com a água mais peladinha. É o sonho de qualquer homem, eu sempre quis ter um colchão d'água. Imagina tu olhar uma... Tu vai dormir de bruxo... Vai furar o colchão.
É, porque ele tem um problema auditivo, ele é o taradinho, né? Porque ele, no filme anterior, ele quase morre lá com... indo atrás de uma enfermeira gostosa, que fica pelada pra ele, e deita na cama assim. Na verdade, era o Fred com uma língua gigante. Pela primeira vez, o Fred coloca língua pra homem.
Não, olha só, esse filme, cara... E até os 19 minutos, morre o Kincaid e o Joey. Daí o Fred diz... Só falta mais um. Cara, eu como espectador pensei, ah, que bom, já vai acabar então. Mas não, daí até o final do filme ele vai ficar atrás dessa mulher aí, a Cris. Temos um Fred na praia, onde a barbatana do que seria um tubarão são as navalhas. Que coisa mais ridícula. A gente tem o Fred de Ray-Ban Wayfarer na beira da praia, Jurandir.
A gente tem as pessoas que ele matou, as almas, dentro da pizza.
É verdade.
A gente tem, rapaz.
Azeitona.
A gente tem o irmão da Alice, cara. Fã do Karate Kid, com a faixinha do Daniel San.
Daniel San, fantástico.
E um dos sonhos dele.
Possível não rir, né?
E um dos sonhos dele é ele, num ambiente total japonês, aonde vem a voz do Fred. Encontre o seu equilíbrio. Cara, parece o Yoda, cara.
Não. O Joey, quando ele tá morrendo, ele diz. É, ele sabe que vai morrer, né? O Fred agarrou ele assim, ele diz assim, eu te vejo no inferno. Aí o Fred fala assim, diga que foi o Fred quem o enviou.
Nós temos o seguinte, nós temos pra consumar o papo. Uma hora de filme cravado. Alice, que é a menininha, então, que na verdade é a cunhada da Kristen, né? Quando acaba, morreu todo mundo já morreu. A Alice pegou um souvenir de cada um, daí ela se monta, Jurandir Marcial. Ela se monta, vai pra ver do espelho e se monta como se estivesse pra parada gay. Se monta, daí pega o pertence do irmão, que era o Chaco. Daí ela faz manobras malucas. Detalhe, quando aparece de frente, é claro, é a Alice, a atriz. E as manobras são todas com a dublê de costas, que é morena! E a atriz é loira. Daí só um pouquinho, daí quando ela acaba, fala assim, ó. Daí, uau! Ela olha pro espelho e diz assim: nossa, o que aconteceu comigo? Cara, eu juro que deu vontade de dizer assim, ó, tu tava possuída por um dublê!
E se você achou Heath Ledger no The Dark Knight vestido de enfermeira fantástico, você precisava ver Robert Englund vestido de enfermeira no
filme. Que super
algo que ele faria depois na... Homenagem. Algo que ele faria depois na série dele, Terror de Fred Krueger, quando ele exatamente contava aquelas histórias lá, ele se vestia de personagens diferentes.
Ele dá um beijo numa moreninha que ele suga a mulher inteira. Cara, é muito bizarro. Esse é um filme de comédia absurda, assim, que se leva a sério, né? O filme se leva a sério, mas é uma comédia absurda. E a Alice, ela entra na igreja e ele fala assim: Welcome to Wonderland.
É,
Alice.
É, não, não.
Bem-vindo ao País das Maravilhas.
É, em tempos de Alice, do Tim Burton, andando no cinema ainda, nós vemos uma cena dessas, é forte, né? É forte. Tem a cena também que é, pra mim, a genial cena do filme, é onde a Alice entra num filme, num cinema de rua, e ela entra ali e o pessoal equilibrando os copos, cara, porque não tinha guarda-copo na cadeira. E o pessoal é, cara, é no meio das coxas, cara. É, tem uma equilibrando só no joelho o copo, cara. Daí começa que a tela começa a puxar. Que daí que vai ser lá pra onde ela vai pra igreja, que vai ser o Welcome to Wonderland. E antes disso, então, tem essa cena do cinema, né? Aonde vai puxando, vai sugando a tela, vai sugando, vai dando um close num copo de Pepsi, cara. Que é o maior merchandise da história da Pepsi. E aquele o conteúdo da Pepsi voando, assim, ó. E aquela Pepsi. Eu acho, Jurandir, que esse filme não se leva a sério. Não pode se levar a sério, entendeu?
Mas totalmente... ele faz a continuação, Mal. Ele faz a continuação da música. Da música das criancinhas das cordas. 8, 9, 10. Aí parece ele encerra a música ali, né? Aí eles fazem a continuação dentro da igreja, as menininhas cantando. Agora me deito pra dormir. Os mestres dos sonhos minha alma protegerá. No reflexo do olho da mente o mal se verá e morrerá. Ele olha no reflexo.
Tuf!
E morre. Vira um monte de coisa.
É,
um monte vitrô, de mãos,
é, né? O vitrô da igreja é totalmente religioso esse filme. É.
As almas começam a sair do peito dele, né?
Não. Meu Deus, uma coisa tipo... É, daí ela diz ainda... rest in hell, ainda diz, né? Descanse no inferno, seu filho da mãe. E aí acaba o filme, Alice e o namoradinho, que ela era apaixonada por um namoradinho, o fortão da escola. Eles perto de uma fonte, onde ele diz: peça algo, meu amor. Daí ela vai pedir, aparece no reflexo da fonte, Fred Krueger!
Acabou a musiquinha. A Hora do Pesadelo 4 custou 13 milhões de dólares.
Nossa.
Mega produção. Mas faturou 49 milhões só nos Estados Unidos.
Nossa.
É, não deu muito, né?
Mas de todos é o que mais deu, né?
Rendeu bastante.
Tirando de todos, tirando o Fred vs. Jason, que é um casamento de duas franquias, de todos é o que mais deu dinheiro, dos sete filmes.
Daí temos o que então? Reflexo na fonte, dando vazão ao quê?
A Hora do Pesadelo 5, o maior horror de Fred.
dirigido pelo Stephen Hopkins, diretor do Predador 2, diretor do Contagem Regressiva com Jeff Bridges e Tommy Lee Jones.
Esse parte 5, a ideia já começa por partir do Fred vindo de um bebê, né? Então,
caraca, que bizarro! Alien!
O Fred começa a virar monstrinho, aí já pra mim, depois o 4 e o 5 já é pra rir mesmo, é só pra...
Vou elucidar o povo. Volta então a Alice do quarto filme, volta o Dan, namorado dela, volta o pai dela também, né? E a gente tá com... aparece a mãe do Krueger, linda, maravilhosa, linda, a mulher mais linda da série, é a mãe do Fred Krueger. Linda, morena, linda. Aonde que se explica o quê? Aí explica um pouquinho da Amanda Krueger, né? Que ela foi fazer uma cerimônia no asilo, né? No hospício. E lá os malucos pegaram de jeito a mulher e fizeram aquela coisa, né? Do Rebolation e pegaram a mulher.
Estupraram a mulher.
E engravidaram a mulher.
Sem homens.
Sem homens birutas. Imagina como ficou a cabecinha do cara, né? E ela teve o filho, depois ela ficou toda perturbada, começou a se envolver com vários homens, né? Então o Fredinho, né? Ele não podia sair normal disso aí, não tinha como sair normal de todo esse pesadelo, não tinha, coitado. Aquela cena dos malucos lá pegando a mãe assim, e atacando e tal. E ela ficou, acho que dois ou três dias, né? Só com os loucos, só com os pirados, né? Então imagina como isso pode dar certo, né? Como é que aí vem uma questão, assim, volta aquela ideia de que a gente tava falando a princípio da família, né? Da importância da família e tal, né? Mas não dá pra defender um bom filme com os absurdos que acontecem a partir daí, né? Mas mesmo assim...
Por que demoraram tanto, né? O segundo filme tentaram fazer uma sequência do primeiro mesmo, com eventos como o primeiro, erraram a mão, a crítica não foi legal. Vamos fazer o seguinte, vamos meter coisa, vamos fazer sequência blockbuster. Eles tentaram inventar um monte de cenário, envolvimento, personagem, no 4, daí viram que não deu certo também, críticas horríveis. Vamos então tentar fazer a origem do cara. Vamos contar a origem, vamos lá, nós não estamos conseguindo fechar as coisas aqui, vamos fazer a origem então, porra, não contamos nunca então, ele teve mãe, né? Vamos explicar. Eu acho que não funciona de novo, tem um personagem nesse filme que adora HQ, que desenha HQ, ele quer ser da Marvel, da DC, como essa coisa. Daí ele faz um personagem, e uma hora ele vira um dos personagens no sonho, e fuzila o Fred como se fosse o Judge Dredd, né, o juiz lá, com marchinha de herói, que isso?
não, e o cara da moto, Maurício, que ele vira um motoqueiro fantasma, assim, vai se transformando.
Pela graça de Deus.
É bizarro, a menina começa a comer, que ela é bonita, né, quase a modelo, começa a ficar gorda, das bochechas gigantes. É bizarro, cara, esse filme é muito bizarro.
E o final do filme, que conclui de novo na igreja do quarto filme, o Fred tá lá, entendeu? Aí aparece, porque aparece, na verdade, um menininho em todo o filme, né? O tal do Jacob, né? Veio do Lost e apareceu ali, o Jacob. O Jacob tá ali e vira best friend do Fred, o melhor amigo dele é o Jacob, tá? E esse Jacob seria o filho da Alice.
Que ela tá grávida, né?
Que ela tá grávida, ele já é o filho crescido. Vamos tentar acompanhar o raciocínio. Então a Alice tá ali, entendeu? Olha pro Fred, tá o Jacob ali. Daí a mãe do Fred também aparece. Daí a mãe do Fred aparece e manda o Jacó esse acabar com a história toda. Jacob, só tu pode acabar com a história, Jacob. Daí o Fred tava no corpo da Alice. Sai do corpo da Alice e já dá um chupão de novo, terceiro beijo na franquia. Daí o Jacob solta uma língua de anaconda, pega o Fred.
O menino com a cara queimada, né?
Joga um negócio na língua, no meio dele assim, sai as almas, de todas eles, as almas de novo. É a 20ª vez que sai todas as almas dentro dele. Inclusive, sai um feto! Sai um fetinho. Amanda Kruger pega esse feto no colo. Daí já dá a Alice do outro lado com um bebê lindo, saudável, maravilhoso no colo. O Jacob some, que eu não vejo mais. Daí aparece o Fred dentro da Alice, rasgando ela toda. O bebê que tava na Alice some com uma luz Power Rangers. Acaba o filme, gente.
Acaba assim. O filme com a Alice, com o bebezinho dela, com o pai e a amiga junto e tudo. Não, aí do nada o avô dela lá, porra, agora tá tudo bem, né? Ah, meu netinho, me soltam a risada do Thriller.
Vincent Price!
Caraca, que bizarro, pra que isso, cara? Que vergonha, velho.
E um MC Hammer. What you pray to fry, fry, fry,
fry, fry, fry. Custou 6 milhões e faturou 22 milhões.
A vergonha!
Penúltimo lugar.
O pessoal já não tava mais acompanhando, já não tava mais curtindo. Tamo virando, tamo chegando nos anos 90, tá vindo com a força policial, filmes policiais, tá aí o próprio Duro de Matar vindo ali, o filme que eu falei, até Schwarzenegger como pra matar, tá, né, tava chegando esses filmes de ação. Temos no começo dos anos 90 o cinema de ação norte-americano voltando com tudo. Aliás, voltando não, dando, né, chegando no cinema norte-americano com um vestimenta pop, o pessoal deu uma esquecidinha do cinema de terror, que foi um pouco da salvação do cinema que parou nos anos 70, que era o cinema real, o cinema, né, tudo era como citado pelo próprio Marcelo. Veio os anos 80 com o cinema de terror, e o pessoal parou um pouco de acompanhar o cinema de terror, talvez não, muito por causa da precariedade de todos esses filmes que a gente está citando.
Essas continuações, é verdade.
Vamos para quê, Jurandir?
Pesadelo Final, A Morte de Fred, que é o A Hora do Pesadelo 6, que eu digo com todas as palavras, é um dos piores filmes da história do cinema.
E eu faço assino embaixo, Jurandir.
Que lixo.
É o seguinte, começa por a Rachel Talalay. Essa mulher que dirige o filme é uma mulher que esteve sempre envolvida em todos os filmes. Daí eu acho que olhar pra cara dela assim, ó, tu tá afim de abraçar essa bronca? Ah, eu tô! Não, não temos nem roteiro pronto, nem nada, entendeu? Tô pronta. Tô pronta pra fazer esse filme. Temos o quê, então? Temos um personagem que não sei pra onde veio, pra onde vai. Tá num avião, uma turbulência maluca. E o cara tá numa casa, referências a Dorothy, Mágico de Oz, mil. A casa voando, que nem o Dorothy, que nem o Mágico de Oz. Daí aparece o próprio Fred de vassourinha, como se fosse a bruxa do Mágico de Oz. É ridículo. É, aos 3 minutos e 39 sabemos que o protagonista não tem carisma nenhum. Porque isso sim é aterrorizante. Daí aparece do nada o Fred vendendo tickets, que é o Robert Englund, na verdade, sem a máscara. Daí depois já vem um Fred num ônibus e já acerta o cara que cabe em Springwood. Ensolarada, como se fosse Mr. Sandman, give me a tree. De Volta ao Futuro, é, eu faço. Daí é uma coisa assim, meio de Volta ao Futuro mesmo, sabe? O cara é o Marty McFly, aquela coisinha, roupa jeans, assim, daí põe as mãos no bolso, Jurandir, sai uns dólares, remé pra não dormir, obviamente. E um anúncio de jornal, Jurandir, que diz assim: ó, Kruger Woman Still Missing. Mulher de Kruger continua desaparecida. Sabemos então, no sexto filme, que Kruger tinha uma mulher, Jurandir.
Foi casado, exatamente.
E se ele teve uma mulher, obviamente...
Teve uma filha.
Ah, meu Deus do céu!
Mas a pior cena de todas desse filme, que mostra que esse filme é um lixo, não é pior, porque esse filme é um conjunto de... Se a gente procura cenas memoráveis nos grandes filmes, nesse a gente consegue achar cenas memoráveis de lixo nessa Hora do Pesadelo. Olha só, ele tá andando no manicômio com o rapazinho lá, e ele vai entrar numa sala, ele se assusta tanto que ele vem andando de costas e empurra o guarda pela janela do outro lado, e o guarda se levanta e fala só: idiota. Como assim?
Temos nesse filme Breaking Meyer, que eu gosto muito, do ator de Gol, do maravilhoso Doug Liman, que fez o primeiro da franquia Jason Bourne, que fez Gol, é o Vamos Nessa no Brasil. Breaking Meyer tá nesse filme. Breaking Meyer fez vários filmes adolescentes, como aquele Mal Posso Esperar também, com a Jennifer Love Hewitt. Eu acho que ele dá uma alegria no filme, assim, aquela coisa meio... Ele faz às vezes do Corey Feldman, sabe? Ele é o Corey Feldman do Goonies. Nesse filme dá uma alegriazinha, porque... Entendeu? Temos aí de novo, então, uma série de lutadores. É como se fosse o Dream Warriors lá.
Os quatro, né? Vamos tudo se juntar. Só que o objetivo desse, Mal, é assim, eles... Pô, mas a gente tá tendo pesadelo, a gente tem que ir a fundo nisso. Tem que ter algum sentido nessa história. Aí vão pra Rua Elme tentar descobrir.
É, mas é o que eu acho interessante pra vocês... As informações, né? Só isso. Como você falou, é um lixo completo, mas as informações, assim, sobre a juventude do Fred e tal.
Mas consegue, Marcelo? Tu conseguiu separar as informações dessa catástrofe que é. Podia ter contado.
É, nos filmes anteriores podiam ter citado só essas histórias, não precisava retratá-las e acrescentando os absurdos, né? De praxe da série, né? Eu concordo, de ser uma bomba. Eu concordo com vocês.
Pelo menos ele tenta montar um quebra-cabeça da explicação da história do Fred, né? Que fala lá que ele teve mulher, filha, e que como é que ele entra nos sonhos da galera, né? Que ele tava sendo queimado vivo, aí o Satanás, né? O diabo vai lá, ele faz um pacto lá.
É, demônio do sono, né? E é nesse filme também, vocês que viram mais recentemente, é nesse aí que mostra o primeira vítima, né, do Fred, é esse daí, que mostra ele perseguindo uma menininha, saindo da escola.
É a filha dele? Não, só tem uma menina nessa coisa aí que é a filha dele mesmo. Ah. A filha dele que morre de medo dele mesmo. Que ele mata a mãe, a filha vê que ele mata a mãe, ele mata a filha, entendeu? Mata a filha, não, perdão, não mata a filha, porque nesse filme aí, a mulher morena do filme inteiro, a gente descobre no final que é a filha dele que depois vai matar ele. Mas enfim, eu quero só dizer uma coisa antes. Situações interessantes aqui, eles param na cidade lá uma hora, numa cidade absurda, assim, Zumbiland da vida, e daí não se sabe o que é a cidade, que não é Springwood, entendeu? E daí um diz assim, um dos internos lá, dos malucos, diz: ah, estamos em Twin Peaks. Então se Angelo Badalamenti fez a trilha sonora do segundo filme, temos aí, do terceiro filme, temos aí Twin Peaks de novo citado. Referências a David Lynch, Twin Peaks e tudo mais. Agora eu queria comparar que as loucuras e os sonhos de Vanis e David Lynch são parecidos com essas coisas registradas nessas sequências, é terrível.
E né? Johnny não, Depp mostrando gratidão à série que foi o seu primeiro trabalho no cinema.
Yeah.
Johnny Depp mostrando gratidão, ele aparece numa propaganda de um comercial de uma panela lá.
É, não, na verdade não é um comercial de drogas. Olha o que acontece com o seu cérebro quando você usa drogas. E tem um ovo estalando numa frigideira. Daí vem o Fred
dá
uma panelada na cabeça dele. Pera, o momento bizarro do filme. A Springwood abandonada, cara. Zumbilândia. O pessoal entra, cara. E tem um professor doidão, cara. escrevendo num quadro, fazendo uma timeline.
Do Fred, é. A árvore genealógica do Fred.
E o cara participou até de Hiroshima, cara. Tipo, Hiroshima foi por causa de Fred, sabe? Fala sério, cara.
Não, mas esse filme, logo depois do comercial, aparece o Fred lá brincando, todo mundo chama, ei, Spencer, minha cara, não sei o quê. Aí ele apaga a luz e o Spencer entra na televisão e vira videogame, cara.
Ah, eu ia dizer, mas tinha ter dourado, né?
Videogame da época ainda, né? Bem ruimzinho.
Atari, é um Atarizinho.
Atari, né? É, bem ruimzinho ainda, bem feitinho de...
Não, mas é piada, né? Pelo amor de Deus, cara. Fred jogando videogame, cara, que isso? Eu achei do caralho divertido e tudo, mas, porra, nada a ver, né, cara? Me lembrou aquele programa do Gugu, que a galera entrava nos jogos, né? E ficava jogando Mega e tudo.
Exatamente. O táxi do Gugu, aquela coisa toda.
Aparece lá o Spencer lá, e aparece o pai do Spencer, ele começa a atirar no pai, morra, pai, não sei o que, não sei o que. Aí o Fred aparece o rosto dele assim, empolgado com o jogo. Grandes gráficos.
Não, e a hora que ele também fala, bati meu recorde.
Cara, que bizarro, cara. Que vergonha desse filme, cara.
É nesse filme, então, que a gente consegue ver toda essa história mesmo, então. A gente entra na cabeça dele como quero ser John Malkovich, quero ser Fred Krueger. A gente entra na cabeça do Fred Krueger e vê os probleminhas dele quando criança, zombando, os menininhos zombando da cara dele. Daí ele também apanhando do pai, o pai era, né, dava nele, ele mata o pai. A gente já vê ele mexendo desde adolescente com essas coisas de lâminas e ferro velho e máscara e coisinha, as luvas, né? Desde adolescente ele fazendo isso. E temos também a origem, mostrando ali a cena que a gente vê no trailer do Hora do Pesadelo Reboot. É, ele sendo queimado e aquele blusão dele sobre uma outra jaqueta.
Chapéu,
e ele sendo
queimado.
E que temos então 1h30, né? Ou 1h15, a Maggie, que é a filha dele, botando o óculos 3D, que era o anúncio na época. Coloquem na sala vocês também o óculos 3D. Eu, inclusive, tenho o óculos, vai estar nessa postagem também, Jurandir, aí. Eu tenho o óculos, até hoje guardei este óculos. E todo mundo então põe os óculos e o óculos desaparece, ou seja, agora é tudo 3D, feito Power Rangers de novo, e deu. Ela entra daí no cérebro, agora sim que é, na verdade, na timeline do filme, depois do óculos que entra assim no cérebro, parece um túnel de terror de esquina, assim, o túnel, a cabeça do Fred não dá medo nenhum, é um túnel de terror, assim, que a gente paga R$5 pra entrar. Tem nesse filme aí o cara lá, o personagem do Aliens, o Resgate, o morenão lá, o fortão, entendeu? Ele tá lá, ele é tipo um Tony Todd do Candman. Não, minto, ele é o Tony Todd do Premonição. Ele dá os conselhos, ele diz como é que tem que fazer pro sonho, você pode pegar o Fred, já sabia desde lá do terceiro filme que podia fazer isso, desde o primeiro. Mas é ele que dá na dica no sexto que se pode pegar.
É sempre alguém que estudou, né? O cara estudou tudo e sabe tudo, mas não aparece, né? De repente,
exatamente. Né? Daí a Maggie tá sozinha com o Fred Krueger lá no que seria o mesmo ambiente lá onde ele fez a origem, onde foi queimado. O tempo e espaço não existe na franquia depois. Mas a Maggie tá diante dele e eu sei que ela põe uma bomba, joga uma bomba pra ela, né, uma dinamite. E ela me põe na boca do Fred a dinamite e diz, Feliz Dia dos Pais.
Exatamente, aí saem os demoninhos de dentro do Fred lá. Daí ela aparece lá o Orchestra e tudo, depois ela termina o filme dizendo o quê? Última frase do filme.
Fred is dead!
Aí pronto, aparece lá cenas, compilação de todas as cenas do Fred durante a franquia inteira. Fred's Dead acabou, homenagem aí ao grande personagem do cinema.
É, o Máquina Mortífera 4, quando acaba, todo mundo faz todas as fotinhas, né, todos os filmes, e tocando um Billy Idol, né, um Billy Idol fake, assim, Fred's Dead Team, tem que achar isso aí, João, achar esse Fred's Dead Team, aliás, nem existe, né, eu tenho um aplicativo lá que ele reconhece as músicas, botei pra reconhecer, nem reconheceu, se negou a reconhecer de tão ruim que é essa música. Todo filme mostra toda a origem do cara. Mostra que o cara teve uma filha, inclusive. Mostra a cena que todo mundo queria ver durante toda a saga, que é justamente Fred sendo queimado pela vizinhança. Acabar com ela dizendo, como se estivesse no campus do colégio, dizendo que transou com um namorado, Fred's dead, tipo, eu gozei. Fala sério. Ridículo, ridículo.
O pesadelo final custou 11 milhões, faturou 34 nos Estados Unidos, faturou duas vezes o orçamento, né? Ainda dá dinheiro.
A época que o 3D não dava muito dinheiro, né? Apesar do desastre, ainda tem cenas legais nesse 3D, assim, tipo, eu lembro no cinema de ter ficado emocionado, assim, uou, o Fred veio na tua cara. Mas, de novo, um parque de diversões era como se estivesse pagando, não pra ver mais um filme da Hora do Pesadelo, mas sim pra pagando pra ver uma animação, sei lá, uma... O parque da Disneylândia com, entendeu?
É a Casa do Terror.
um negócio do Fred Krueger. Não era mais cinema, não era mais filme, era um show de Fred Krueger.
Acabou a série. Acabou nada, Maurício. O criador...
Ele morreu. A mulher disse, Fred is dead.
Fred não morreu. Na verdade, morreu, né? O personagem morreu. Mas o diretor, o criador, o mestre do pesadelo, Wes Craven, decide. A gente tem que fazer um novo pesadelo.
Pessoas que estão me ouvindo, que não lembram da plot de A Hora do Pesadelo 7. Vocês acreditam que neste filme, aos 10 minutos já, Wes Craven, que é tudo isso que o Jurandir disse, o mestre, o cara que criou tudo, diz para nós espectadores que o que ele criou em 1984 era um filme. Não era verdade. Wes Craven, com isso, enterrou a franquia. O cara que criou, enterrou. Não faz isso! Nunca! Não me vem dizer que é mentira o que tu me mostrou e eu acredito há 30 anos! E eu tô seguindo há 30 anos teus filmes, filho da puta! Não me diz que é mentira! Faz tudo,
entendi,
mas não me diz que é mentira! Não pode! Isso é um crime! Um crime audiovisual! Crime audiovisual! Isso eu ouvi de um amigo meu, que Deus o tenha, que tá, faleceu, que ele disse que quando ele viu os 20 anos do ET e que a decisão lá de botar os ok-tok no meio das armas da polícia, no ET, aquilo lá, e inclusive fazer os bonecos lá de efeito especial, e não sendo mais digital, e não sendo boneco do ET, em certa cena, aquilo lá destruiu com a ideia dele do ET. Se eu ouvir Eduardo, um dos caras que mais entenderam de cinema na minha vida, é esse cara. E ele disse, e eu concordo e faço as palavras dele a minha, para A Hora do Pesadelo. Ele matou quem acreditava em Freddy Krueger. O Escreven é um idiota por causa disso.
Mas tirando essa frase dele, o filme é interessante até. A ideia,
o filme,
a ideia
é o que... pai do Pânico. Tudo aquilo que o Pânico é, a trilogia Pânico, é por causa de A Hora do Pesadelo 7.
Até fotograficamente é. Tudo é igual. Tudo é igual. É aí que ele teve a ideia. Pessoas que estão escutando, não é só isso. Tem a pior maquiagem do Fred da história da franquia.
É verdade, que bizarro.
Tem a luva mais ridícula da história da franquia. É uma luva incorporada, como se fosse uma luva que tu compra na esquina e vai pra festa fantasia. Tá o Fred Krueger de lente de contato, parecendo Pica-Pau doidão.
Esse filme é como se fosse a vida real. A Nancy lá do primeiro filme é a atriz, a Hetley Langenkamp, né?
Langenkamp.
O Fred lá, o Fred clássico de toda a franquia, é o Robert Englund, é o ator. Nesse filme ele é o ator mesmo, de verdade. Como se fosse a vida real. O Wes Craven aparece no filme. Como o Wes Craven?
Como o Wes Craven, Heather Landscape como Heather Landscape, Robert Englund como Robert Englund. Tudo é filme. Em 84 não passou nada mais do que um filme. Tudo que vocês viram durante todo esse tempo era mentira. É isso que ele mostra. Só que ainda a Heather Landscape tá ficando atordoada, tá recebendo ligações estranhas. De quem? Do Fred! Mas como? Você acabou de dizer que Fred não existe! Ah, mas existe! Como assim? Sim, existe um Fred! Daí ele vem me dizer que Fred sempre existiu. Ao longo do filme tu sabe que Fred sim existiu. E então A Hora do Pesadelo seria um filme do Fred. Daquela coisa que sempre existiu. De um sonho, de um cara que aterrorizava o pesadelo. Daí o Escreven aí fala que sempre foi aterrorizado e por isso que ele criou A Hora do Pesadelo. E que Fred, na Hora do Pesadelo, estava contido dentro da franquia. Quando acabou Na Hora do Pesadelo 6, ele saiu da franquia e veio para o mundo real. Olha o que esse cara me diz nesse filme! Voltando, só pra resumir, existiu sim Fred Krueger, um mito, uma lenda, ou existiu, mas o que é representado nos filmes é representação, é mentira, é ficção. Existindo os filmes, Fred ficou contido, ficou preso no mundo da ficção. Acabando o filme no Fred's Dead, ele foi liberado. Liberou e tá aterrorizando geral. Eu não entendi porra nenhuma.
O Wes Craven, ele praticamente negou as continuações, de uma certa forma. É como se dissesse assim, só o meu filme prestou, os demais não tiveram tanta importância. Ele quis fazer uma continuação assim que fosse direta daquele filme, ignorando basicamente o que aconteceu nos demais filmes, 2, o 3, o 4, 5.
E ele faz isso e ele justifica isso que tá falando agora, dando uma resposta cretina, né? A Heather diz assim, ó, mas por que eu, Wes? Porque você foi a primeira a humilhá-lo. Então ele dá essa desculpinha, né? Mas na verdade tudo isso que tu falou, Marcelo, palmas pra ti. Aí é a resposta dele dizendo que ele não acredita em porra nenhuma. Tanto é que no Pânico, uma das primeiras frases, ele diz, não, o Wes Craven dirigiu só o primeiro, o resto é uma porcaria.
Exato.
Tá, o Barrymore lá. Então Fred, uh-huh, exatamente, palmas pra ti. O Westerman nunca gostou dessa putaria desse filme todo. E aí ele faz, só que ele cagou. Ele cagou, me desculpa. Ele parece aí o Michael Scott do The Office, quando lá descobre na quinta temporada que é ele que faz lá o... Ele faz um pipinão lá dizendo que o Dwight é o cara que criou uma promoção na empresa e vai a 50% de quase a falência da empresa, e depois ele diz que é o Dwight diz que é ele, depois o Michael vem, não, eu que contei essa história, mas é uma criancinha. O Wes Craven defende a franquia como se fosse uma criança mimada e destrói com o patrimônio Fred Krueger.
Mas ele brinca com essa piada que ele fez, que tu acha que é uma destruição, ele brinca com isso dentro do próprio Pânico, né, que ele fez logo em seguida, né, ele faz o filme
mas,
dele
mas no brinca
filme,
lá, né? Mas brinca lá, né, Jurandir? Tá, no terceiro filme, né? No terceiro filme, por exemplo. Mas não desse jeito, né? Não desse jeito. No terceiro filme do Pânico, ele acontece que desde o segundo, o próprio livro que a coisa lá escreveu, a repórter, a Gale, estão querendo fazer um filme disso. E o terceiro filme é Hollywood total, Los Angeles, produção também do filme. Mas ele não diz nunca que é mentira, entendeu?
É, eu concordo com isso. Eu acho que foi uma colocação... Eu acho que não precisava isso, sabe? De dizer que não existiu, sabe? Aquele filme. É um filme, sabe? Um filme não. É como se o Spielberg chegasse e dissesse: não, é ter só um filme de merda que eu fiz aí numa noite aí. Sabe? E de destruir com a imaginação de uma geração, né? Eu acho que faz sentido, mas ele fez uma coisa interessante, Mal. Ele colocou na cabeça assim: porra, mas como é que os atores que fazem filmes assim, como por exemplo O Exorcista, depois do filme ficam? Será que eles não têm problemas psicológicos assim? Porque o filme é pesado, o primeiro aula do pesadelo é foda.
Não, brilhante, Juras. Não? Tu conseguiu pegar isso do filme? Eu não consegui, mas brilhante tu conseguir. E todo mundo, se conseguir, vai sentir menos. Mas agora, isso perto da destruição moral do personagem? Não é nada, não é nada.
Ele tentou fazer uma brincadeira dentro da brincadeira, como se tudo, como se a vida real fosse um filme também, né? Um script tá escrito e a gente tá só seguindo esse script. É tanto que no final do filme ela recebe o script e é justamente tudo que aconteceu no filme, né? É um filme dentro do filme, no filme dentro do filme.
E ele quer com isso ainda? Vamos lá, vamos chegar fundo, nós estamos horas aqui. E ele quer ainda com isso, ele quer dizer que Fred é maior do que o próprio filme. É uma lenda real. Só que ele não consegue, ao tentar fazer isso, destruindo a moral do personagem, porque a gente está falando de audiovisual, e o que ele conta que Fred é um mito é áudio. Agora, o que é audiovisual é ele destruindo a moral do personagem durante o filme inteiro. Então, o que fica mais forte é isso. É ele, com certeza, amargurado por não ter conseguido, ou não ter participado realmente como diretor dos outros, ou ter deixado na mão dos outros e ver o filho dele morrer no cinema, ele se desesperou e fez pior. Ele realmente colocou a lápide, selou, botou o cimento e deu, acabou.
Como cinema, eu acho interessante essa ideia de metalinguagem, de o filme brincar com os personagens, com os atores. Eu nem lembro, sinceramente, se teve outro filme antes desse que fez uma brincadeira assim, de um terror mentira, depois fazer um segundo filme falando que o outro era mentira.
Só o Pânico, né?
É, exato, Pânico, Bruxa de Blair, que Bruxa de Blair 2 nega o primeiro, que fala que é um filme. Então, antes disso, então eu achei a ideia criativa e a ideia também de brincar com as cenas do primeiro filme, homenageando cenas clássicas do primeiro filme, como o telefone, a língua do telefone. Os atores que aparecem, que já apareceram em essas franquias.
A babá do filho da Hera, lá no hospital, voando, assim, como a Tina morre no primeiro filme, isso, né?
Exatamente.
Mas isso é punhetinha, Marcelo. Isso é punhetinha, Marcelo. O cara destrói o filme, Marcelo. Ah, é legal ver o Wes Craven. Eu vou pra internet, vou pras revistas que eu guardei. Ah, eu quero ver o Robert. Vou pras revistas, Red Ledger. Vou pras revistas. Não me faz, o cara destruiu. Tem que admitir, o cara destruiu.
Não destruiu, Mal. Eu não concordo com esse destruiu, não.
Também não, não acho. Mesmo.
Ficou o quê? Ficou o quê, Jurandir? Ficou o quê?
O legado, que é aí que Fred existe, que Fred é real, que Fred vai ficar na cabeça de todo mundo, que aquilo que a gente viu, se a gente pegar na realidade, o que foi que a gente viu, Maurício, lá em 80 e pouco? Um filme. Então o Escreve fez isso. Ó, vocês viram um filme, mas a lenda Fred Krueger é maior do que isso. Vai além dos filmes, ele é real, ele existe. Então ele brincou com isso no filme. Porque fizeram galhofa com a série em toda. Não adiantaria ele fazer uma obra de arte agora, porque tem um legado todo do Fred durante os anos 80 e 90 todo. Então ele pegou e disse assim: olha, Fred é muito maior que isso. Fred existe, Fred aterroriza, Fred tá no pesadelo. Mesmo aquilo que a gente tenha feito seja um filme falando dessa lenda, mas o Fred é maior que isso, ele é real, entendeu? Por isso que eu acredito no 7.
Sabe que ele não faz isso, Jurandir. Ele faz isso até os 45, aos 46 nos créditos. Ele não faz. Ele faz de novo sendo um filme. Se ele deixasse clima, então, e concorde, lindas palavras que tu fez numa defesa, o júri ia votar em ti, Jurandir. Eu ia pra guilhotina. Só que não acho que finaliza assim. Não dá, dá esse finalzinho cor de rosa.
É, eu acho que o final do filme é que dá o... Que eu acho que não poderia ser assim. Sabe, que ele entrega o roteiro pra Hedda e diz, tá aqui o filme que eu quero fazer. Que é o, tudo aquilo que aconteceu, né? Como se a vida já tivesse escrita, como se tudo aquilo que aconteceu era pra acontecer mesmo e já tava programado e tudo, sabe? Então
não... É, mas é muita metalinguagem pra minha cabeça.
Eu acho que o Fred é maior que isso e destruíram... não foi o Wes Craven que destruiu. Ele criou e encerrou, sabe? Eu acho que foi bem isso que aconteceu. Quem destruiu foi aquele miolo todo, sabe?
Aham, exatamente. Três, quatro,
meio todo. Os extremos estão lá, tá? Sabe? Tem o primeiro e o último. Estão lá. Mas aquele miolo todo destruiu o personagem, destruiu a ideia, destruiu com tudo aquilo que foi criado.
Perfeito, perfeito. Não, vendo pra esse lado é realmente... O cara tá... Tipo, é um incêndio pegando fogo e ele só tinha uma... Eu só posso fazer desse jeito. Vou ter que fazer palhaçada também. Vou ter que fazer uma... E porra, fez metalinguagem, como bem falado, Marcelo. Tipo, não, talvez não, ninguém tenha usado dessa forma antes. Então, ainda foi criativo, sabe? Foi original, então, de alguma forma. E apagou o fogo, sabe? Mas tá certo, eu acho. Tá certo. Eu recorro ao que tu fala e é isso. Acho que o que estragou foi o miolo. Mas eu acho que ele foi... Ele pegou pesado em brincar com a imagem que não existiu daquele filme. Isso eu não esqueço.
Só que a gente tem tanto carinho pelo primeiro filme, Mal, pela Hora do Pesadelo 1. Carinho, assim, pô, de ter sido aquele que entrou no terror psicológico mesmo, do vilão que aterroriza mesmo. Não é só um cara correndo com a faca na mão, sabe? É porque filme de terror, com o passar do tempo, infelizmente, ele fica datado. Talvez de todos os gêneros, filme de terror e filme de ação correm muito risco de ficar datado.
Certo, perfeito.
E precisa ter uma linguagem nova, sabe? Precisava ter revisitar o personagem com o pensamento do jovem de hoje, né? De hoje, porque a galera de 80 pensava daquela forma. Naquela época, o Fred era top, né, cara? Putz, vou ver o Fred no cinema, era do caralho. Vou alugar o VHS.
Sem dúvida. Pra mim, eu concordo, gênero, número e grau. Se existe franquia que deveria ser revisitada e rebootada, é A Hora do Pesadelo. Era necessário, assim, de honra, exato, era necessário fazer um reboot de Hora do Pesadelo. Só, jura, tu falou aquela hora que o Wes lembra nós que aquilo lá era um filme e tu fala, e é um filme. Deixa eu só falar um negócio que pra mim, quando é foda, quando pega nas entranhas, não é filme, é verdade. Então pra mim, em 84, eu vi uma verdade. Eu criei um medo de dormir. Com esse filme aí do Wes Craven, A Hora do Pesadelo 7, ele vem dizer que esse filme lá, então, era mentira e era um filme, ele fala pra mim que não era verdade aquilo que eu achava que era verdade. Porque pra mim, filme que me pega, é real.
É verdade.
Ô Marcelo, mas a franquia foi além disso, né? Teve o seriado, né?
Teve a série, o terror de Fred Krueger, mas o Fred só fazia a ponta, assim, tipo o Alfred Hitchcock, assim, apresentando a série. Porque eram histórias isoladas, envolvendo pesadelo e tal. Então, quem não viu a série também não vai influenciar em nada a série.
Eu lembro que teve jogo de videogame pro Nintendinho, né? Pro NES.
Teve bonequinho, teve luvinha.
Algo de figurinha, cara, que algo demais. Algo de
figurinha, Nossa, essa série, essa franquia, esse personagem...
Revista em quadrinho, né?
Aham, exato. Fanfics, que são aquelas histórias que as pessoas criam com personagem e tal. Citações em diversos filmes. Dando uma ideia real de que esse personagem se tornou clássico, né? Junto com Jason Voorhees, Michael Myers, Leatherface, o Chucky mesmo, o boneco assassino e tal. E que vale a pena, assim, para aqueles que estão ouvindo Cinema com Rapadura, buscar, né? Como diversão mesmo. Conhecer toda a história do Fred Krueger, querer saber como tudo começou, além de ver o remake, né? Ver o que vai sair disso aí.
Jurandir, foi só eu que fui neste enterro ou teve mais gente nesse cemitério?
Olha só, Maurício, o filme custou 8 milhões de dólares e faturou nos Estados Unidos 18 milhões de dólares. Isso quer dizer que é o último filme da franquia em arrecadação. Lembrando que o primeiro filme é Fred vs. Jason, que faturou 82 milhões, que aí já foi uma mescla de franquias, né? Já é recente e tudo, e é um...
E que não citamos porque não faz parte oficial da franquia, né, Jânio?
Exatamente, não faz parte da franquia A Hora do Pesadelo, então não vale nem mencionar.
Ou vale também falar, gente, pra deixar selado aqui, que esse reboot tem agora, remake tem A Hora do Pesadelo 1, reboot, remake teve o próprio Wes Craven com o Pânico, né? Ele teve o seu remake.
O remake, reboot, um recomeço da Hora do Pesadelo, nós vamos falar na parte 2 desse Rapadura Cast, dessa edição especial pra franquia A Hora do Pesadelo. A gente contou muito sobre a história do personagem, da série, da franquia, os rumos que ela tomou, para se preparar justamente para ver A Hora do Pesadelo, o novo filme da franquia. Estamos preparados, né?
É, gostei de participar, de fazer dessa brincadeira, de analisar a produção, ver as cenas e tal. Foi bem divertido, gostei bastante.
Não é brincadeira, não vem com metalinguagem. Rob Durecast é real.
Não, brincadeira de falar dos filmes. Não do podcast.
Nos vemos na parte 2.
Achou que podia fugir de mim?
Conheço você muito bem, Fred.
Agora você vai morrer.
É tarde demais, Kruger. Eu conheço o seu segredo agora. Isso é apenas um sonho. Não está vivo. Essa coisa toda é só um sonho.
Um, dois, Fred vem te pegar.